Havendo número legal sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 16ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa de 2019. Convido o novo vereador Antônio de Oliveira, né? Brandão Neto, para que faça leitura de um trecho bíblico.
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terá medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Palavra do Senhor.
Graças a Deus, 10 segundos para meditação. Coloca em discussão a ata da 14ª reunião ordinária, dia 6/5/2019. Não havendo retificação nem impugnação, declaro aprovada a ata. Coloca em discussão a ata da 2ª reunião extraordinária do dia 16/5/2019. Não havendo retificação nem impugnação, declaro aprovada a ata. Solicito o primeiro secretário, Jorge dos Santos Pereira, que faça a leitura da matéria no expediente de hoje.
Projeto de lei número 014/2019, de autoria dos vereadores Alex Faria, Antônio Brandão e Maurílio Martelli, que altera do artigo 55, parágrafos da lei número 643, de 6 de junho de 2002, que dispõe sobre a organização do regime de previdência social dos servidores públicos e criou o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Jataizinho. Emenda número 001 ao projeto de lei número 007/2019, de autoria dos vereadores Alex Faria, Antônio Brandão e Maurílio Martelli, que substitui o texto do artigo 1º do projeto de lei número 007/2019. Indicação número 010/2019, de autoria do vereador Antônio Laércio dos Reis, solicitando o envio de ofício ao Executivo Municipal para que determine ao setor competente que promova a manutenção através da troca das lâmpadas, das tampas de bueiros localizado na Avenida Benjamin Javarina e na Avenida Antônio Brandão de Oliveira. Indicação número 011/2019, de autoria do vereador Cício Aparecido Guimarães, solicitando o envio de ofício ao Executivo Municipal para que determine ao setor competente que promova a necessária manutenção no sentido de drenar o esgoto a céu aberto na rua do meio da Vila Pavão. Não tendo mais nada para ler, devolvo essa palavra ao presidente.
Deixo a palavra livre aos vereadores que quiserem fazer uso dela pelo prazo máximo de 7 minutos para explanar sobre proposições apresentadas ou assunto de interesse relevante para a comunidade. Solicito do segundo secretário Antônio Brandão de Oliveira Neto que faça chamada nominal.
Com a palavra o senhor vereador Laércio Fernandes Quitério.
Eu queria levantar uma questão de ordem antes, questionando acerca do artigo 16 do regimento interno, e queria que fosse lido pelo jurídico da casa, o secretário, a situação que eu vou levantar aqui. Quer analisar primeiro, para me fazer a leitura?
Questão de ordem, algo sobre a pauta?
Questão de ordem pode ser levantada a qualquer momento sobre o não entendimento da interpretação de alguns artigos do regimento interno. O jurídico da casa está analisando, se for cabível ou não, será apreciado pelo presidente.
É, porque nós procuramos a Receita Federal, não dá conta como ele é ativado. Mas pode discutir a questão de ordem ou não? Presidente analista?
Essa presidência vai repassar para o Jurico fazer por escrito. Então.
Não pode discutir?
Pode?
Não, só.
Pode?
Uhum. Tu empresta para mim? A questão de ordem versa sobre a. Sobre o artigo 16 do regimento interno, no qual nos foi passado que consta perante a Receita Federal, que o órgão da Câmara Municipal está inadimplente, está negativa acerca dos seus tributos das guias de GPS, que é as guias de previdência social, no qual o município precisa da liberação dessa certidão para que consiga terminar a malha asfáltica no Maria Júlia, onde foi feita as medições, foi entrado em contato com a empresa para terminar o serviço e elas puxaram a certidão do município e não pode estar completando o serviço porque a certidão do município está negativada, eles não podem executar o serviço. A Previdência Social mandou uma notificação aqui pro município acerca da não legalidade da sua certidão na data de 6/5, o secretário de governo mandou a notificação para a Câmara para que tomasse alguma providência acerca, e na data de 14 de maio a presidência respondeu, dizendo que estava tudo ok, e até hoje nós fomos buscar no sistema da Receita Federal, a certidão ainda se encontra negativada, e por isso que eu trouxe a questão de ordem aqui, porque pela negatividade da certidão do município, o município não pode repassar dinheiro para a empresa que fez a medição e continuar o serviço ali no Maria Júlia. Então, essa negativa com a certidão da Câmara impossibilita que o andamento da malha asfáltica continue. Eu acho que o presidente vai questionar por que eu levantei a questão de ordem embasada na interpretação do artigo 16? Eu levantei a questão de ordem embasada no artigo 16, que diz assim, ó: qualquer componente da mesa executiva poderá ser destituído do seu cargo enquanto faltoso, omisso e ineficiente no desempenho de suas atribuições regimentais, elegendo-se outro vereador para complementar o mandato. Eu levantei a questão de ordem acerca do artigo 16, porque eu acho que o presidente da casa não cumpriu com as suas obrigações de presidente da casa, porque até hoje não foi legalizada, mas se caso tenha sido legalizado, eu peço para que o mesmo nos mostre algumas documentação acerca, e eu acho que essa briga entre presidente da casa e prefeito municipal acaba aqui prejudicando os munícipes. Nós temos que legislar sim, mas em favor do povo. E se a minha questão de ordem foi errada, eu peço que o presidente retifique e peço desculpas, mas foi levantado aqui acerca da negativa da certidão, que está prejudicando o município a continuar a malha asfáltica ali, a fazer o asfalto do Maria Júlia, que isso aí é o anseio da população. Acho que nós devemos aqui não criar atrito entre legislativo e executivo, nem entre nós, os membros da casa, mas eu acho que esses preceitos devem ser atentos e valorizados. Agradeço ao presidente aí pela oportunidade da questão de ordem, e me coloco à disposição para esclarecimento se foi feito esse reajuste no sistema aí da Previdência Social para que esteja liberando a certidão para que nós possamos aí dar continuidade no asfalto do Maria Júlia, que não é falta de interesse do prefeito, mas é esse erro aí, um erro administrativo comum que pode ser consertado, parece que o Juliano disse que já foi consertado, mas ainda em face a Receita Federal encontra negativada a certidão. Eu acho que é um anseio de todos aí, não só meu, mas como do presidente da casa e do prefeito, que seja corrigido essa problemática aí e que possamos findar o asfalto do Maria Júlia.
Questão de ordem ainda, senhor presidente. Eu gostaria que o Eu gostaria que fosse passado a palavra ao diretor ou ao jurídico da Câmara, porque eu não consegui entender o que está acontecendo aqui nessa Câmara, porque nós estamos percebendo aqui que o vereador tem levantado algumas questões aqui e posicionado contra alguns pares aqui, com palavras que, ao meu ver, são palavras ríspidas, em cima de artigos que até ameaçam a própria presidência da Câmara. E eu não gostei desse posicionamento. Não gostei. Então, eu acho que a direção poderia explicar para essa casa.
Eu quero dizer ao novo vereador Igor Sabará que essa presidência, se tiver, pelo que Vossa Excelência disse, que faça uma denúncia na mesa, se a presidência tem alguma, e que faça por escrito uma denúncia na mesa onde a presidência não cumpriu com a sua obrigação. E, diretor, quer se pronunciar sobre os fatos? Então. Solicito do segundo secretário que faça chamada dos vereadores.
Com a palavra o senhor vereador Laércio Fernandes Quitério.
Senhor presidente, vereadores, munícipe aqui presente, eu também gostaria de saber, né, segundo informações que nós tivemos, que essa certidão está negativa aqui perante a Câmara de Jataizinho. O prefeito, a prefeitura está precisando dessa certidão, porque sem essa certidão, o repasse de 300 e poucos mil reais para o Maria Júlia, para terminar ali algumas ruas do Maria Júlia, não está conseguindo. Então, presidente, gostaria que o senhor explicasse aí na fala final do senhor, ou na hora do senhor, para que o povo entenda o que está acontecendo entre a Câmara aqui, o presidente e o prefeito. Nós, vereadores, temos cobrado o senhor. Agora, eu não sei se está, o senhor está dizendo que já está certo, o diretor está dizendo que está certo, então nós temos que saber. Por quê? Porque quem está perdendo é a população. Aos munícipes do Maria Júlia, aos moradores do Maria Júlia, que está perdendo aí o asfalto da rua. Por quê? Briga entre presidente, uma parte entre presidente e o prefeito. Então, quem está perdendo é o pessoal do Maria Júlia. Uma parte do Maria Júlia. Então, gostaria aí, perante a Vossa Excelência, que o senhor dessa explicação para a gente, bem detalhado, o diretor, o nosso assessor jurídico, para que nós entendêssemos o que está acontecendo. Porque não pode ficar essa guerra. Não, não vou passar. Aí o outro, não, pedi informação, mandei requerimento, mandei ofício, liguei lá, não passou. Isso é ruim. Isso é ruim, vereador. Vereador Jorge. E o povo fica lá, merecer. Por causa de 300 mil, estão cobrando do prefeito a certidão, o prefeito não tem. E por causa de 600 reais, diz que é 600 e poucos reais, do INSS tem que pagar lá, e não, diz que a Câmara não pagou, pagou revertido, eu não sei. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente aqui, para a gente entender as coisas. Também quero dizer que deram andamento lá na ponte da Água do Pari, essa ponte que estamos cobrando desde o começo aí da nossa, quando foi ali, foi impedido o tráfego ali naquela ponte. Hoje, conversando aí com o diretor de obras aí, já deram andamento no madeiramento, já tiraram quase todos o madeiramento lá, em breve estará ali já arrumando aquela ponte, avisar os agricultores que Nós aqui fizemos a nossa parte, corremos atrás do prefeito, do secretário de obra, para que mais rápido fosse feito aquela manutenção naquela ponte. E parece que agora vai sair. Eu cobrava aqui todos os dias, mais vereadores aí, todos os vereadores cobravam aqui do prefeito e da sua equipe. E hoje, como já tinha dito o vereador Argir Leite na outra reunião passada, hoje eu fui lá, até passaram uma foto da madeira, onde está ali dando andamento. Também quero, né, foi feito lá as galerias lá no Boneário Tibagi, né, onde os vereadores aqui, o vereador Antônio Brandão de Oliveira sempre cobrou também, lá no Boneário Tibagi, vereador Ardir, nós que estamos ali por perto, somos sempre cobrados. Então foi feito lá as galerias ali, para que dê condições ali para aqueles moradores ali. Que ali todo mundo sabe que ali é uma baixada. A água começa aqui em cima e desce arrancando tudo para baixo e vai parar lá no Tibagi. Então, a gente, parece que foi feito já, a gente agradece aí. Por enquanto são essas minhas palavras.
Mais uma vez, boa noite a todos que nos acompanham aí pelo Facebook do Fabiano. Boa noite especial ao Maico, nosso amigo Biolada, que está sempre aí. Primeiramente, eu queria parabenizar a equipe aí do Marcão, secretário de obras aí, pelo trabalho que eles estão fazendo ali no Antônio José Vieira, ali perto da quadrinha do Pombal, ali como é conhecida, na rua da professora Ana Leia, que há muito tempo a gente vem cobrando ali, eu que sempre ando por ali, de moto, de fusca ali, tem uma parte do asfalto ali que tem uma mina, e nascia mato, saía água de lá, e fazia um grande tempo que nós estávamos cobrando aí o secretário de governo, cobrando o secretário de obras aí, para que resolvesse o problema ali. E ficou, e faz muito tempo que está aquilo ali mesmo. E já hoje mesmo eles começaram o trabalho ali, rasgaram a faixa de asfalto ali, passaram uma tubulação de amianto lá e fecharam o asfalto para melhorar a situação ali. Porque ficava bem numa curva ali e uma parte da rua você não conseguia passar porque era uma cratera mesmo. Parabenizar a equipe aí do prefeito, secretário de obra que sempre na medida do possível aí está respondendo aí os anseios da população e as nossas cobranças aí. Queria também dar um boa noite pro nosso amigo André Babler aí do Mototáxi, que ele me fez essa cobrança aí, mandou no meu... Eu não conheço ele só por Facebook aí, só por internet mesmo, ele me deu até um prêmio, que em frente da prefeitura aqui ele colocou ele nomeou um buraco com o nome, Igor Sabará. Então, se tá nomeando o buraco aí, tá bom. Vamos mandar tampar esse buraco aí também, que nem ele mandou tampar o buraco lá perto da pracinha ali. Daí pra nomear outro buraco, a gente mandar tampar também. A gente pede o secretário de governo, o secretário de obra, tá fazendo o serviço adoidado aí. Queria parabenizar ele pela cobrança aí. Eu acho que ele não foi eleitor meu, acho que ele foi eleitor do nosso nobre vereador Alex Faria. Mas eu não estou aqui para responder só os meus eleitores, não. Estou aqui para responder o município. Se quiser mandar mensagem no meu WhatsApp, no meu Messenger, no Facebook, que eu estou sempre ligado aí, pode cobrar. Cobrou, a gente manda lá fazer. Se não fizer em 2, 3 semanas, a gente mete o pau de novo e vai lá fazer também. Nomeia buraco, aqui nós manda tapar. Nomeia buraco, nomeia quadro, aqui nós manda cobrir. Que nem mandou... Dá uma podada lá na quadra do morro, dá uma pintada e fizeram. É só mostrar onde tem trabalho que a gente vai atrás e fala para os caras fazer. Se não tiver trabalho, a gente procura também. A gente vai lá junto, lá tapar o buraco. Carpi, que eu sei carpi também, já carpi muito aí. O povo pensa que eu não sei carpi. Mas nós estamos aí. Cobrou, nomeou, a gente dá pau e manda fazer. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aí. E seguimos firme aí no trabalho.
Com a palavra o nome do vereador Laércio. Antônio Laércio Reis, Tizil.
Boa noite, senhor presidente, meus nobres pares, munícipes que se fazem presente nessa casa. e a todos aí que nos vê através da live aí do seu Fabiano. Bom, eu, pelo que eu pude entender aí, eu acho que a diferença desse que o vereador Igor Sabará fez aí a respeito do 600 e pouco, eu acredito muito que só basta sentar os dois contadores juntamente com o diretor e vamos ver onde está o erro aí. E se tiver algum erro, o que depender da casa, eu acredito que vai estar sendo assim resolvido e vamos empenhar mais para em prol do município e esquecer as divergências de lado. Então, são essas minhas palavras a respeito disso daí. Eu fiz aqui duas indicações. Aquelas tampas de bueiro, uma ali na em frente à piqueria ali, chegando na esquina do cemitério. A gente que passa ali direto, outro dia eu subi em cima de uma tampa ali, eu estou vendo que ela está cedendo e é um lugar de muito movimento, então a gente tem que evitar que uma hora possa estar subindo o pessoal aí com algum corpo, levando para ali para o cemitério, e alguém que tenha aí um corpinho uns 5 quilos a mais que eu, e aquela tampa está arriscada a ceder e está machucando alguém. A outra foi lá na Getúlio Vargas, ali na Benjamin Javarina, em frente ao número 998, aquela lá também já está com as pontas de ferro para cima. A gente vê várias senhoras, senhores e crianças sempre entrando ali naquele estabelecimento para comprar alguma coisa e pode uma hora se enroscar na ponta daqueles ferros e o município tem que ter, não, vai ter que arcar com as consequências, pois a gente vê lá que já está bem calamentável aquilo lá. Então a gente até pedimos um, juntamente com a indicação lá, um motivo de urgência para aquilo lá seja resolvido. Eu também quero dizer aqui que sábado, a gente quer agradecer aí o Poder Executivo, que juntamente com os vereadores, andaram entregando aqui uma Kombi para a Horta Acolhedora. Foi até aí um pedido de uma indicação que a gente fez. E o caminhão da coleta do reciclável chegou, foi entregue. E a famosa bobiquete que estava aí, que deu problema assim que chegou, foi entregue também para o diretor de obra, o senhor Marcos Martinelli. E a gente espera que já acerte o seguro dela e do caminhãozinho para que possa estar prestando serviço junto à nossa comunidade. Por enquanto são essas minhas palavras. Muito obrigado, senhor presidente, pelo espaço.
Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, a população que se faz presente aqui hoje em plenário, a todos que nos ouvem aí pela live do nosso amigo Fabiano, via Facebook, meu boa noite. Bom, senhor presidente, eu gostaria primeiramente, já lembrado aqui em plenário, eu gostaria de parabenizar os eleitores que têm usado as redes sociais para buscar a solução dos seus problemas, né? Porque, infelizmente, nós vereadores e o Poder Executivo nem sempre pode ser encontrado pelos eleitores. Então, às vezes, quando o eleitor dá um puxão de orelha na gente via rede social, a gente acaba se inteirando do que está acontecendo. Então, eu gostaria de parabenizar o mototaxista André Bárbara, que inclusive foi eleitor meu por duas eleições, dizer que ele foi uma das pessoas que esteve na campanha do prefeito Dirceu Urbano, né? Inclusive ele postou uma foto, porque eu acho que com toda a razão quem vestiu a camisa, não só por isso, mas como ele vestiu a camisa e ele estava do lado do prefeito, ele não chegou agora, né? Ele não chegou agora do lado de Dirceu, ele está desde o começo, então eu acho que ele tem o direito de cobrar isso, né? E eu não sei desse negócio de buraco, se tem se tem nomeado buraco, se não tem nomeado buraco, mas eu acho que Jataizinho chegou num ponto que quando a gente chega aqui na Câmara para parabenizar um tapa-buraco, ou um buraco, ou outro buraco, eu acho que nós chegamos no... Eu não vou nem dizer o fundo do poço, porque eu já não consigo nem ver o poço mais. Porque nós, uma cidade, que um prefeito vai para uma rede social, bate no peito e fala que ajudou em empresas particulares a colocar campo, a colocar não sei o quê, que vai ajudar grupos de loteamento a trazer loteamento para Jataizinho. E não consegue tapar os buracos da cidade, eu acho que tem alguma coisa errada. Eu acho que alguém está mentindo para alguém. E eu acho que o mentiroso aqui não é os vereadores, não é a população. Eu acho que o mentiroso aqui é o cara de pau do prefeito. Porque não tem como. Porque os vereadores vêm aqui, questionam, tem os vereadores do lado, tem os vereadores contra, mas todos os vereadores questionam, todos. Não é o vereador do conta que vem aqui falar mal do prefeito. É todos os vereadores que vêm aqui toda semana pedir para o prefeito fazer a obrigação dele. Não está conseguindo fazer. Não está conseguindo fazer. Então, o povo, na verdade, está se revelando, está se rebelando. Por quê? Porque o povo cansou, senhor presidente, dos políticos de Jataizinho passar a mão na cara do povo. Por quê? Fica aqui. Nós aqui debatendo, falando de tapa-buraco, falando de água que está saindo. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha, porque o vereador, na verdade, nós estamos perdendo nosso tempo aqui. Nós estamos perdendo nosso tempo aqui de fazer projetos que enalteçam a nossa cidade, porque o prefeito está deixando de fazer a obrigação dele. Porque o prefeito está deixando de fazer a obrigação dele. Agora, olha só. Eu estranho uma cidade... Uma cidade que está tão preocupada em inaugurar campo, em inaugurar não sei o que de esporte, em reformar, cobrir quadra, não sei o que. E o povo, é o que eu falei. Hoje eu vi uma postagem de um eleitor de direito, senhor presidente, que eu fiquei assim, eu fiquei até de risada. Por quê? É a mesma coisa do governo federal. Tem um povo do lado da direita aí comemorando que chegou no Brasil a abertura de empresas aéreas europeias, que agora pode chegar no Brasil. Mas o cara está vendendo carro porque não tem dinheiro para colocar o combustível no tanque a R$5. E assim está o povo de Jataizinho. Está comemorando que reinauguraram um brejão, mas o povo não tem dinheiro para comprar uma bola para jogar. O povo não tem dinheiro para comprar um lanche para levar um filho na beira do campo. Desde 2005 não vê um emprego nessa cidade de uma empresa que gere aí 100, 150 empregos. Então o nosso comércio está padecendo e está com as unhas tentando se segurar no comércio aqui para gerar 3, 5, 10 empregos que a gente está conseguindo. Então, infelizmente, eu acho que nós passamos do ponto, senhores vereadores, de vir aqui parabenizar secretário porque tocou poste de luz. Passou do ponto, nós vim aqui parabenizar quando é feito um tapa-buraco, quando é feito uma reforma numa estrada rural. O povo está querendo saber o que mudou nesses quase 3 anos que nós já estamos, 2 anos e meio. O que mudou? O que mudou, Jataizinho, com nós aqui, vereadores, e o prefeito municipal? Fala para mim o que mudou na cidade. Ah, porque o prefeito está arrumando. Ele tem que arrumar. Quando a gente compra uma casa e ela não é nova, a gente tem que reformar a casa para morar. Se tiver goteira, nós temos que arrumar a goteira. Se tiver com o piso quebrado, nós temos que arrumar o piso. Agora, eu só vejo reclamação, senhores vereadores. Prefeito só se põe no lugar de vítima. Só sabe reclamar dos ex. Mas eu vou mais uma vez dizer aqui. Quem que são os ex que deu problema para ele? O Hélio Duque? Tá tocando a horta lá para ele. Quem mais deu problema para ele? Doutor Luiz Sá, doutor Terezinha? Tava no palanque com ele. Então quem que deu trabalho para ele? O Chamilete? Tava com ele no palanque também.
Então quem que é os ex-prefeitos que deu trabalho? Agora todos nós vamos ficar falando, ah, a culpa é do fundão, ah, a culpa é não sei do quê, ah, a culpa é do presidente da Câmara agora, que chegou essa também. Agora, a culpa não é do prefeito? Quantos desgastes nós vamos ter que passar aqui até o final do mandato? Quantos desgastes nós vamos ter que passar aqui? O prefeito não conseguiu trocar as lâmpadas de iluminação da ponte. Eu até achei esses dias começar a pintar lá, eu acho que é a Econorte, eu achei que, eu falei, daqui a pouco chega uma placa com o nome dos vereadores aqui que vão trocar as lâmpadas, vão inaugurar de novo a ponte. Aí o Bidu começa de novo a falar da ponte. Mas não foi. Aí, nós vamos o quê? Daqui 3 sessões, 4 sessões, nós vamos comemorar que o prefeito arrumou os banheiros da Praça Zezé Quirino? Nós temos que parabenizar isso? Ah, nós estamos passando do ponto, gente. O prefeito municipal, não sei se vocês entenderam, mas ele está fazendo nós passar vergonha. E nós não estamos podendo ver uma vergonha que nós pula de ponta no meio. De ponta cabeça. O povo não suporta mais isso. Jataizinho só tem uma empresa, senhores vereadores. É a prefeitura municipal. É a Câmara e o SAAI. Saiu disso, não tem mais. O prefeito municipal só sabe pagar funcionário. Não tem uma estimativa. E está desgastando nós. Nós, principalmente os 8 vereadores que vão para a disputa, para a reeleição. Está desanimado. Está desanimando. Pode encostar pastor na administração, pode encostar padre na administração, pode encostar umbanda, pode espírita. Não muda a coisa. Então não é religião, gente. Tem que ter vergonha na cara. Tem que fazer o que ele não fez na vida dele. Porque senão ele vai ser mais uma coisa que ele vai falir no final do mandato. O que eu falo aqui está acontecendo e ninguém está percebendo. O fundão, o prefeito pagou alguma coisa depois? Alguém sabe me informar se o prefeito colocou o fundão em dia? Os quase 3 milhões que ele deve? Alguém sabe me informar se o prefeito municipal gerou algum emprego nesses 2 anos dele? Trouxe alguma empresa com mais de 30 empregos? 15 empregos? 20 empregos? Ah, mas o desemprego está geral no Brasil. Eu não sei se está geral no Brasil, mas eu sei que ele foi lá e colocou a camisa do Bolsonaro e do Ratinho. Então, os candidatos dele ganhou. Então, acho que ele tem que se virar. Agora, o que nós não podemos fazer, que é o que vai acontecer, a mesma coisa com o fundão, senhores vereadores, vai chegar outubro do ano que vem, o prefeito vai dar tchau pro povo de Ataizinho. E nós vamos ficar com a bomba aqui de 3 meses aqui, 2 meses, 3 meses, de salário de funcionário sem receber. Sem 13º para pagar. E vocês sabem que isso acontece, porque já aconteceu em Jataizinho várias vezes. Tá? Então, senhor presidente, essas são minhas palavras nesse primeiro momento. Parabenizo mesmo os vereadores que têm vindo aqui cobrado para o prefeito municipal. Porque não está fácil, não está fácil. Os vereadores estão tendo que se sacrificar para defender o prefeito, mas não está conseguindo. Porque o negócio desandou de um jeito que eu não consigo ver melhora. E tem uma, senhor presidente, só para encerrar. Quero ver como é que vai ficar em abril, a hora que os candidatos a vereador abandonar ele lá embaixo e voltar para os cargos, ou sair dos cargos, porque muitos vão sair do cargo, vão querer ser candidato. Aí eu quero ver como é que vai ficar Jataizinho. Aí eu quero ver como é que vai ficar Jataizinho. Porque para arrumar um secretário hoje não está fácil, não. Está fácil, não. Teve cargo aí que ofereceram para 3 vereadores aí, ninguém quis. Então o negócio não está bom. Então eu acho que a culpa aqui não é da Câmara Municipal, senhores eleitores de Jataizinho. A culpa aqui é de quem executa, quem está com a caneta, que é o prefeito municipal que tem deixado de agir.
Com a palavra o senhor vereador Jorge Pereira dos Santos.
Senhor presidente, nobres vereadores,
munícipes que estão presentes aqui no dia de hoje, minha tia Nena, que pela primeira vez nesse mandato vem aqui assistir uma sessão, quero cumprimentar ela aqui neste momento, todos que assistem através da live do Fabiano, mais uma vez eu agradeço aqui o Fabiano pelo trabalho gratuito que ele oferece para o povo de Jataizinho e para as pessoas de fora que já morou aqui em Jataizinho, que querem saber das coisas do município, que através do Face do Fabiano tem acompanhado aqui as nossas sessões. Eu queria, senhor presidente, no dia de hoje, pedir para que essa casa enviasse um ofício para a jovem que representa Jataizinho a nível de Brasil já faz algum tempo, a Giovana Moraes Pavel Rossiter Ribeiro, a filha da Daniele e do Flávio Augusto, que no último final de semana na cidade de Curitiba ganhou na categoria Nina Brasil Infantil a Miss, que no mês de outubro vai representar o Brasil no Equador, a Miss Universo. Ela já é famosíssima, essa menina, linda, é uma menina que tem uma desenvoltura na hora de falar, está perante os microfones, perante uma câmera de televisão, num rádio. Então, uma menina que tem tudo para dar certo com a sua beleza, com seu carisma. Tá? É um projeto aí caro, mas tomara que a cidade ajude essa menina a realizar o seu sonho e participar desse projeto no Equador, que está representando o Brasil nessa modalidade aí, Nina Infantil, Miss Universo. Então, Giovana, meus parabéns. Tá? A Câmara Municipal vai estar enviando um ofício a você, tá, por levar o nome de nossa cidade a nível de mundo. Então, muito obrigado aí por estar fazendo, levando o nome da nossa cidade para fora de Jataizinho. Quero também dizer que no sábado de manhã eu tive na parte do evento ali, eu tinha um compromisso quase que no mesmo horário e passei por ali na Horta Acolhedora, onde o prefeito entregou ali uma Kombi para aquele projeto, tá? Para que eles possam, junto com essa Kombi, tá, de alguma maneira, tirando os produtos que está sendo feito ali dentro daquela horta. Tá? Diversos produtos estão sendo plantados ali, colhido, onde o Hélio Duque, ele é responsável por aquele projeto, onde contempla ali quase 20 famílias que têm trabalhado ali, um trabalho em parceria com o Departamento de Ação Social do nosso município. Então, quero agradecer aí o prefeito municipal, o Hélio, todas as pessoas que participam daquele projeto, que essa Kombi, com certeza, vai ser de bom uso ali para aquele espaço que nós aqui, quantas vezes cobramos, que não estava funcionando e já há algum tempo vem funcionando de uma maneira regular aquele projeto. E foi entregue também oficialmente, teve um problema técnico, a Bobcat, uma máquina importante ali para o barracão, também que o Marcão Pedreiro recebeu do prefeito municipal oficialmente essa máquina para que possa estar atendendo aí os municípios na demanda que for para esse equipamento. Então, também quero agradecer, é uma conquista importante. A gente vê que o barracão está sendo contemplado de alguns maquinários novos nessa gestão. E maquinários novos são maquinários aí que não quebram, que não tem gasto aí com peças, coisas que a gente sempre também tem cobrado isso aqui na Câmara. Com certeza isso aí vai ser de bom uso aí para o município. E não poderia deixar de falar também, parabenizar toda a Associação de Reciclagem de Jataizinho, a Cooper Jataí, na pessoa do presidente Jairo, tá, que também, nesse final de semana, já era anunciado já há algum tempo, o prefeito municipal entregou a essa cooperativa um caminhão também de reciclagem importantíssimo, a gente que tem visto aí essa situação caótica do lixo do nosso município, tá, que já foi discussão aqui, e esse caminhão vem para poder estar ajudando nesse novo processo aí de coleta de lixo em Jataizinho. Então, que a cooperativa, junto com seus associados, possam estar fazendo bom uso desse equipamento que o município também conseguiu trazer para o seu povo. Já foi mencionado aqui pelo nobre vereador Laércio uma cobrança antiga do pessoal da região da Água do Pari. Tá, começa ali o trabalho da reconstrução daquela ponte tão importante para os nossos agricultores daquela região ali da Água do Pari, Água Branca de Cima. Um pessoal ali da região do Café Forte, que é divisa com o município de Jataizinho, que faz divisa com o município de Açaí, onde o pessoal depois de pronto essa ponte não irá mais precisar dar uma volta grande para estar escoando a sua safra, para estar preparando, cultivando a sua safra ali naquela região. Então é um pouquinho demorado, mas o sistema é complicado, tinha que ter uma liberação do IAP por estar mexendo ali as margens do rio existente naquela região. Então a gente fica feliz aí de saber que existiu aqui diversas cobranças e a prefeitura está executando. Ali também no Zé Vieira, no canto do Zé Vieira também, o Marcão, junto com a sua equipe, está fazendo um belíssimo trabalho de drenagem ali, perto daquelas casas que o prefeito, o ex-prefeito Hélio Duque, entregou. Tinha uma carência muito grande, onde formava-se um lamaçal muito grande naquela região. E hoje o Marcão, passei por lá, junto com toda a equipe da prefeitura, tentando ali sanar aquelas dificuldades naquela região. O Balneário Tibagi também, cobrança aqui do nobre vereador Antônio, por diversas vezes levantou aquela situação. Outros vereadores também, mas ele foi quem mais cobrou duramente ali aquela situação. E com razão, o município foi lá também, passei por lá, resolveu a situação daqueles moradores que sempre estavam criticando o município, criticando os vereadores, achando que nós, de repente, tem culpa. Nós podemos fazer como o vereador fez, levar a cobrança, pedir uma solução, e foi feito ali, resolvido. Então, quero aí agradecer o município por ter atendido um pedido aí do nobre vereador Antônio, que cobrou isso aí algumas vezes dentro do seu mandato. Com relação a essa situação levantada aqui hoje, eu quero dizer que o município de Jataizinho, ele é muito maior do que o prefeito municipal, do que o nosso presidente da Câmara. Tá? Tomara que não exista nenhum tipo de influência desta presidência, tomara que a coisa realmente seja só técnica, que essa direção, que o departamento jurídico já esteja resolvendo essa situação que nós temos aí, que hoje aparece quando você vai entrar, o município está sem certidão, por causa de uma coisa, de repente, irrisória o valor, mas uma coisa técnica. Tá? Tomara que essa briga do prefeito, essa briga do presidente, que já vem desde o começo do mandato, não possa, de repente, chegar nesse nível de ele prejudicar a Câmara, da Câmara prejudicar o município, de Jataizinho. Tomara, tá, que isso não aconteça. Tá, existem alguns convênios para ser assinado, para ser liberado, tá, para Jataizinho, que vai ser ótimo para Jataizinho. Tá, num tempo de crise, num tempo de tantas dificuldades, algumas coisas estão sendo feitas e podem ser feitas. Então, tomara que isso aí não acarrete em prejudicar o município nesses futuros projetos, nesses futuros convênios que o município vai assinar. Como o nobre vereador Alex disse, tá, o presidente que o prefeito apoiou, ganhou, o governador que o prefeito apoiou, ganhou, e esses novos governantes têm compromisso em ajudar. Tá, e o município tem que estar em dia com as suas certidões para estar pegando esse recurso aí. Tenho certeza que amanhã, mais tardar, eu acho que nós teremos uma resposta no papel, onde realmente a Câmara Municipal já fez todo o procedimento. Eu já tinha perguntado ao diretor da casa já, Ele já tinha me dito que tinha feito todo o procedimento? Não sei que se depois de feito o procedimento demora para dar baixa no sistema. Tá, tomara que isso aí seja, já esteja sanado, para que a prefeitura, para que o SAAI, para que mesmo a Câmara, ela possa estar fazendo o seu trabalho normalmente, tranquilo, que o município, de maneira alguma, possa ser penalizado por causa, de repente, de um erro técnico, e que, de repente, esse erro já foi sanado aqui nessa casa. Era isso que eu tinha para estar falando aqui no tempo da minha fala. Mais uma vez, agradecer aqui o espaço dessa presidência para este vereador.
Com a palavra o senhor vereador Cícero Aparecido Guimarães.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, munícipe presente. Quero deixar um abraço aqui ao meu amigo PM ali, o André. Em nome dele, eu cumprimento todos os munícipes que se faz presente aqui na casa e a população de Jataizinho. Bom, presidente, gostaria de estar começando aqui minha fala a respeito da indicação que eu fiz a pedido dos moradores ali da Vila Pavão. E aqui na indicação saiu como esgoto que está prejudicando o asfalto ali, mas eu conversei com o diretor, foi digitalizado errado. Ali é o seguinte, como ali é uma rocha, e quando chove, a água fica ali por muito tempo, então ela começa a escorrer ali na rua, prejudicando o asfalto. Então eu estou fazendo essa indicação que seja enviada aí ao secretário de governo, junto com o secretário de obras, para que possa dar uma olhadinha ali, para que não perca ali toda a malha asfáltica ali, que já está bem, bem prejudicado ali. E também gostaria de estar aqui parabenizando o secretário de governo, juntamente com o prefeito, a respeito aqui do caminhão que chegou aí sábado, caminhão para coletar o lixo reciclado do nosso município. E gostaria que o secretário de governo, juntamente com o prefeito, fizesse uma campanha aí, orientando a população. Eu acredito que vai ser feito, mas estou pedindo aí que seja feito o mais rápido possível, orientando o dia e o horário, porque a população, a partir do momento que soube que foi criada aí a usina de reciclagem, eles estão colaborando, separando seus lixos ali, e agora com esse caminhão coletor, eu acredito que a população vai estar ajudando muito mais aí a separar o lixo, que o reciclado possa estar ajudando aí, beneficiando aí várias pessoas que ali trabalham na usina de lixo e beneficiando também a nós todos, através aí do meio ambiente. E também, presidente, gostaria de que Vossa Excelência enviasse um ofício aí ao empresário aqui de Jataizinho, o Marcelo ali da fábrica de bombom, qual o prefeito, juntamente com o secretário de governo, deu um incentivo ali para que a fábrica retomasse ali as atividades novamente. E hoje a gente pode encontrar ali, contar com 35 empregos. Isso foi um incentivo da prefeitura, juntamente com o secretário de governo, o prefeito municipal. E também enviar também um ofício ao outro empresário, o André, que tem uma firma ali do lado do posto Euro, que é conhecido como André da Têxtil. Ele também é um empresário que vem muito tempo aí lutando aqui por Jataizinho, com a sua empresa, e hoje ele está dando ali 11 empregos, e segundo o secretário de governo, com o incentivo que a prefeitura está dando ali para ele, ele vai aperfeiçoar ali, que vai pegar mais alguns funcionários aí. Então esse é um ganho muito grande para a população, para Jataizinho, porque esses empresários aí contribuem com o ISS, dando emprego, e que a população gaste o seu salário aqui em Jataizinho. Então é um dinheiro que gira aqui dentro da cidade. Então eu gostaria que Vossa Excelência mandasse aí um ofício aos dois empresários. E a respeito também desse documento aí sobre a certidão que está barrado aqui na Câmara, que dizem que não sai certidão, porque a Câmara fez um pagamento, era para pagar mais e acabou pagando menos. E depois tinha que inverter e ficou aquela queda de braço, que não sai certidão, porque a Câmara errou. Então, gostaria que fosse colocado em pratos limpos, até o prefeito, o presidente, conversasse aí com o contador, para que, eu acredito que o presidente também vai esclarecer depois, vai tirar a dúvida aqui de todos nós, vereadores, porque eu também fiquei surpreso quando eu fiquei sabendo disso, que quinta-feira eu estive juntamente com a advogada da empresa, da UNIT, a senhora Graziella, e ela me abordou, falou que queria fazer reunião com os 9 vereadores para que nós viesse aqui na casa para se tratar sobre o assunto da certidão, que diz que a pendência não é da prefeitura, que é a pendência da Câmara. E eu também, como diz o vereador Igor Sabará, eu acredito que essas coisas não podem estar acontecendo, porque quem sofre é a população. Inclusive, ela me diz que é um dinheiro que está para vir, presidente, de novo para terminar o Jardim Maria Júlia, e é um resto a pagar que ela tem para receber. E por causa dessa certidão, ela não consegue receber, e, inclusive, ela tem que tocar os maquinários delas com o recurso que ela recebe daqui, ela toca outras obras, inclusive a obra aqui, indo para o Taquari aqui, na estrada do Freitas Motta, né, vereador Tizil? Ela me contou que vai paralisar ali também por falta de verba, porque a empresa não consegue. Segundo o vereador Tizil, diz que já parou o serviço ali. Então, gostaria, eu acredito que o presidente também vai explicar, gostaria que o vereador Adir também se pronunciasse a respeito. E vamos juntar todos nós vereadores aqui, vamos ver onde está o erro e vamos corrigir, porque Jataizinho não pode perder. Então, presidente, essas são minhas palavras e quero deixar o meu boa noite aqui a todos novamente.
Com a palavra, vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto.
Meu boa noite a todos, aos nobres pares, senhor presidente, aos munícipes presentes nessa casa, ao Fabiano, aos que nos acompanham pelo Facebook, e não podemos deixar de toda semana agradecer, Fabiano, pelo seu trabalho voluntário, para que a população tenha conhecimento do que se passa nessa casa. Bom, o que disse o vereador Laércio Fernandes Quitério, o vereador Jorge, eu fico feliz por ter tido pela primeira vez um pedido meu atendido por essa administração, que eu venho já, desde o primeiro ano de mandato, pedindo uma manutenção na estrada do balneário Tibagi. Não era do meu conhecimento, não sabia realmente que a prefeitura tinha efetuado aquela obra ali, arrumou a estrada, vereador Laércio. Agradeço ao Poder Executivo e agradeço ao vereador Laércio, ao vereador Jorge, que citou o meu nome e minha cobrança pelo bem-estar daquela comunidade. Bom, parabenizar um tapa-buraco, eu acho demais. Parabenizar quando o município, o Poder Executivo, arruma um prédio municipal que está detonado, é demais. Isso não é mais que obrigação do município. Obrigação de zelar do patrimônio predial do nosso município. Essa é a obrigação do executivo. Essa é a obrigação. Então não vejo motivo para dar parabéns. Gostaria sim de estar parabenizando aqui o Poder Executivo por projetos, que enviasse mais projetos para essa casa, que nós tivéssemos aqui, que a gente tivesse aqui, o que discutir realmente, o que salientar, o que dizer em cima de projetos do Executivo, que são poucos, são muito poucos. Às vezes nós passamos tempo aqui discutindo coisa que não vai agregar em nada para o município, em nada, por falta de projeto do Executivo. Isso é no mínimo incompetência, no mínimo, para não se dizer, para não se usar outro adjetivo. Eu fiquei sabendo hoje que na saúde teve outra nomeação. Agora eu fico pasmo com o seguinte, vereador Alex, que o posto de saúde falta ampola de coleta de sangue, falta medicamento, falta profissional, mas o prefeito está nomeando servidor para pular. Para fazer o quê? Se não tem remédio, se não tem cardiologista, se não tem fisioterapeuta, para que nomeação? Não existe, não tem por que nomear. Isso nada mais é do que politicagem. Isso é politicagem. Isso porque nós já estamos no ano antecedendo as eleições. Isso é politicagem. Não se vê nada de concreto no município. Não se vê, como o vereador Alex acabou de citar, não se vê desde 2005 uma empresa que gere mais que 30 empregos. Nem isso. Não se vê nada. Parabenizar o quê? Parabenizar a saúde? Como? Não tem como parabenizar. Parabenizar porque tampou o buraco e nomeou o buraco o nome de um vereador? Isso, no mínimo, para mim, é vergonhoso. Sabe por que é vergonhoso? Porque eu tenho vergonha na cara. Eu tenho vergonha disso. Eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha quando acontece isso. Graças a Deus, não fizeram comigo ainda. Mas eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha por qualquer vereador dessa casa. De qualquer cidadão pegar um buraco na rua e pôr o nome do vereador. Isso é vergonhoso, isso é ridículo. Isso prova que essa gestão e nós não estamos conseguindo fazer o nosso trabalho de vereador. Não estamos conseguindo. Não estamos conseguindo fazer. Isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. É o que eu falei semana passada aqui. Essa administração é a administração da farra, pinga e foguete. Vocês podem ter certeza que festa junina vai ter de novo. Ah, mas se vai. Vai ter festa junina. Mas os problemas que tinham ano retrasado, ano passado, os problemas estão aí, permanecem os mesmos problemas. Os mesmos. Buraco nas avenidas, buraco em conjunto, falta de profissional na saúde, falta de remédio na saúde, mais festa vai ter. Festa, não, festa vai ter, é discutível, festa vai ter. Entendeu? Agora, o que é que tem que se fazer? Quando o país está em crise, quando o município está passando por dificuldade, tem que fazer o que tem que fazer, é economizar. Aonde, vereadores? Aonde, eu pergunto aos senhores, qual a economia que essa gestão faz? Eu trombo, eu trabalho de vendedor, eu trombo com veículos do município andando à toa o dia inteiro, em Ibiporã, em Londrina, até no município mais longe. Eu tenho conhecimento que no cartório, no fórum Biporã, vai 3-4 veículos por dia lá. Será que não tem uma organização para todos os setores pegarem o serviço? Ó, tem que mandar isso para o fórum hoje. O outro setor é educação, tem que mandar isso. Tem que mandar isso. E um carro só. Um só. Quando eu entrei de vereador nessa casa, quando eu me elegi vereador, por mérito, com o voto do povo, eu propus para o prefeito municipal, que todos sabem que eu trabalho no setor de combustível. Eu trabalho para uma empresa no setor de combustível. Eu ofereci para o prefeito executivo um projeto para que se instalasse tanque de abastecimento no barracão da prefeitura. Para se abastecer os caminhões e os carros dentro do barracão, para ter um controle mais rígido. Até hoje o prefeito nem resposta me deu. E eu não ia cobrar o projeto, não. Eu consegui na empresa que eu trabalho o projeto dado. Isso se chama TRR, Transporte Retalhista Rural. Sabe quanto isso geraria de economia para o município, senhores? Em torno de 30, 40 centavos o litro. O município consome quase 30 mil litros por mês. É uma economia de 15 a 20 mil reais por mês. Teve interesse? Não teve. Por que será? Por que não teve interesse? É interessante para o município pagar mais caro?
É interessante para o município ter um funcionário sentado dentro de um posto de gasolina do município fazendo requisição de abastecimento? Será que esse funcionário não seria mais útil em outro lugar? Ou o funcionário não tem competência para estar em outro lugar? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, isso é vergonhoso. E continuo mantendo minha proposta. Se o prefeito quiser esse projeto, eu faço, eu peço para a empresa que eu trabalho fazer o projeto e entrego em mãos para ele. O que tem que se fazer é cortar a nomeação, é cortar a gratificação. Cortar. O município está apertado? Quando a tua família, a tua renda per capita, o dinheiro que você ganha não está dando, você começa a cortar os privilégios. Você corta a internet, você corta a Sky. Concorda comigo, senhor Alfredo? Policial. Você corta os benefícios, você corta o que você tem de conforto. Para quê? Para sobrar dinheiro. Agora, nada disso é feito na administração. Não se vê um projeto de economia no município. Não se vê. Muito pelo contrário. Só para responder o vereador Alex, senhor presidente, sobre a situação que está o Fundo de Previdência, eu disse aqui, há uma sessão anterior, que eu estava fazendo a denúncia no Ministério Público, no GAECO e no Tribunal de Contas. Foi feita a denúncia nos três órgãos. Muitos podem perguntar, por que no GAECO? Caracteriza crime? Caracteriza crime, sim. Por quê? Porque o prefeito municipal passou informação para o sindicato dos servidores e para o Tribunal de Contas que o fundão está atrasado em mais de 3 milhões, porque a renda do município, a arrecadação do município caiu. Eu provei na denúncia para o GAECO que é mentira. A renda do município de 2017 para 2018 aumentou em 14,66%. Então é mentira que teve. Então isso já caracteriza crime. Por quê? Porque a informação foi mentirosa. A informação do prefeito municipal foi com o intuito de enganar tanto o sindicato dos servidores como o Tribunal de Contas. Por enquanto é só, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, o senhor vereador Adir Leite de Lima.
Eu, primeiramente, quero comentar ao presidente, os vereadores que aqui estão, os munícipes que aqui estão também. Boa noite a todos. O Michael, amigo, parceiro da gente, está aí. Pessoal do Facebook. E eu, falando por último, que hoje fico analisando e pensando como que é uma administração, como que a administração vem sugerindo de tantos tempos. Vereadores fazendo discursos bonitos, discursos que parece que o município, se fosse outro que estivesse lá, resolveria o problema, que não é verdade, porque vem de tantos os mandatos, que eu tenho 4 mandatos de vereador, todos os mandatos existe uma crucificação pro prefeito. Os vereadores batendo contra, os vereadores de oposição arrumam tanta conversa para falar coisas que não deveriam de falar. Eu vou falar uma das coisas. Olha bem, esta iluminação da ponte do Rio Tibagi foi batido nesta Câmara, mas rebentado aqui nessa Câmara. Porque da metade para lá é Biporã e da metade para cá é Jataizinho. E o prefeito Jataizinho, na época, o prefeito Wilson Fernandes, ele fez aquela iluminação da ponte. Agora hoje, foi batido, mas rebentado com ele aqui por causa daquela iluminação da ponte. Agora hoje, estão falando o contrário. Tem que trocar as lâmpadas. Se ponhar as lâmpadas de fora a fora, eles vão falar aqui que do meio para lá é de Biporã. Então, é muito difícil. Eu, senhor presidente, fico analisando e vendo. Tem uma firma em Jataizinho, a prefeitura, o SAAI, tá certo? são firmas estatal, não é firma pública, é firma pública, mas não é firma particular. Mas analisa bem, nós temos aqui o Marcos Brasil ali, é uma empresa grande. Nós temos o Bernal, nós temos o Contato, nós temos o Pedrinho Germano, Reciclagem, é, projeto lá do para fazer o indústria lá, para, eu até me esqueci do plano lá do, para cima do posto Amizade lá. Lá tem o Barracão do Emprego e tem agora, vai ter o projeto para instalação de firmas lá. Parque Industrial. Me fugiu da até, é tanta coisa na cabeça da gente, me fugiu o Parque Industrial da cabeça. O Parque Industrial. A hora que fazer o Parque Industrial, vai pôr defeito. Vai falar isso, falar aquilo outro. Olha bem, vê esse caminhão de compactar lixo reciclado. Caminhão no jeito ali, também é criticado. Vem a Kombi, também é criticado. Eu queria saber o que que já está izinho que não vai ser, que até agora que não é criticado. O que? Apresenta aquela Bobcat nova. Criticado. O que que não é criticado até agora? O que será? Me apresenta uma coisa que o vereador Joaquim fala assim, ó, comprou isso aqui, eu acredito que é bom. O município está igual ao Brasil, está em recessão também. Não é diferente de falar. Na mesma hora que fala que não tem funcionário, fala que tem que economizar. Fala que tem que cortar salário. Cortar hora extra, cortar as coisas para economizar. Corta para ver. Se cortar, vai dizer que o prefeito é cúmplice porque cortou as horas extras, as coisas dos servidores. Então, olha, é muito difícil de pensar. É muito difícil mesmo. Qualquer coisa que fazer vai ser prejudicado e vai ser criticado. Vão bater aqui de verde e amarelo, bater em Facebook, bater em tudo. Entendeu? Isso não tem remédio. Falar até as próprias, aquela fábrica chocolate está ali, quantos empregos está dando lá? Ninguém lembra de falar nada. O Marcos Viginotti acreditou na empresa dele, fez um puta de um barracão ali, também ele e se instalou com o Jataizinho e acreditou na cidade e fez um baita do investimento lá. Eu acredito que mais de R$1 milhão ele fez um investimento lá. E vamos falar, será que aquela firma, vão criticar, não, só não critica porque é particular. Mas se mesmo é perigoso criticar, porque as particulares que não tem firma, então é muito difícil. Tem mais uma coisa, olha bem o pessoal do Facebook, o que que tem a ver um erro de contabilidade da Câmara? A Câmara é um órgão mais competente, pessoas competentes que tem aqui, Dr. José Augusto, Juliano, contador concursado, pessoas competentes. Teve uma restrição de um erro de INSS na Receita Federal, acredito que seja isso, né? E não é o bicho para arrumar. Vai para Curitiba a hora que precisa, vai entrar no lugar a hora que precisa. O que custava pegar aqui o senhor presidente, autorizar o doutor José Augusto, o Juliano, vai lá na Receita Federal, acerta o que tem de acertar, está aí, pronto, não tem problema mais. Mas é uma restrição tão grande que hoje os próprios subsídios dos vereadores hoje. Sabe o que acontece? Acontece, é bom que o povo saiba, é bom que todo mundo saiba das coisas legais. Entende? Não foi pago porque não foi publicado um projeto da Câmara lá na prefeitura. Não foi pago e diz que não paga. Eu, por mim, se ia levantar esse pagamento indeterminado, pouco eu ligo também. Não é. Eu toda a vida vivi muitos anos sem pagamento de Câmara.
Hoje, na verdade, se você está aqui, você recebe o subsídio, porque eu sei que eu gasto muito com os outros. Eu gasto com várias coisas. Sabe? Então, você conta com aquilo ali. Mas se você não contar, bebe a mesma coisa. Entende? O dinheiro na conta. A prefeitura repassou. E nós aqui na Câmara, viemos aqui, eu vim, perguntei, fui embora. E não estou preocupado amanhã, se sair depois, sair dia 10, joga para o ano que vem, para o final do mandato, o final do mandato está aí também, já não sai mais também. Eu já fiquei com 5 ou 6 subsídios presos uma vez, que foi preciso praticamente doar para o município, porque todo mundo que tinha IPTU, eu pegava e mandava ir na prefeitura para receber o subsídio meu, eu dei para o povo. Eu fiz isso, não é diferente de fazer, entendeu? Então, são essas coisas, nós não podemos misturar. Eu peço, o senhor presidente é uma pessoa inteligente, pessoa de conhecimento, um cara de cabeça, um cara que tem uma bagagem incrível, 6 mandatos de vereador, já é funcionário público, conhece tudo de lei, sabe tudo o que é, como é que funciona. E agora, por falta dessa bendita, dessa certidão federal, o próprio município está levando prejuízo. O próprio município. Então temos que largar a mão disso. Se já está difícil, senhores vereadores, para o município tocar. Agora, se perde alguma emenda, alguma coisa, 300, 500, o que for de 1.000 reais, só vai atrapalhar o município. Não vai ajudar em nada. Agora, é muito fácil falar. Vamos meter o pau aqui que está devendo o fundão. Está devendo isso. A receita não caiu. A receita não caiu, mas a despesa aumentou. Porque quantos precatórios vem para pagar nesse mandato agora? Ninguém lembra disso. Se a receita não caiu, mas a despesa aumentou. Olha lá aquela PMI, que mandaram embora aquele pessoal. Tem quase 600, mais de 600 mil reais para pagar. Será que alguém lembra disso? De acerto de prefeito que mandou embora o pessoal. O pessoal entrou na justiça e ganhou. Temos que falar a verdade. Não vamos desviar por outro lado. Vamos falar a verdade. Vamos dar razão? Se tem razão. Se não tem, não tem razão. Agora eu quero que um fala se a despesa com esses pregatórios, tudo que caiu nessa administração, se não aumentou a despesa. Claro que aumentou a despesa. Se por uma causa a arrecadação é a mesma. A arrecadação pode ter sido mais, mas é significante. Agora, ponha bem na ideia, só de uma PMI que foi mandada embora o pessoal, que poderia ter feito o acerto com o pessoal na época, caiu agora para pagar, e tem que pagar. O fundão vem jogando de quanto em tanto tempo, e parcela daqui, parcela de lá. Agora não, agora tem que pagar o fundão. Mas como pagar sem arrecadação? Como pagar? Eu acredito uma coisa, não adianta maquiar as coisas. Vamos falar a verdade e falar, ó, o prefeito é isso, mas simplesmente de uma maneira diferente. Não é jogando só, a Receita suspendeu, não fez porque não quis. Não é assim. Não é porque eu estou defendendo o prefeito e nem por causa de vereador, por causa de nada. Eu não tenho rabo preso com o prefeito, com ninguém. A verdade tem que ser dita. Tá? E eu falo, a prefeitura precisa da Câmara. Se a Câmara não tiver certidão, a prefeitura não tem. Se a prefeitura não tiver certidão, atrapalha também a Câmara. Então tem que ter conjunto. O SAAI não tem certidão também se a Câmara não tiver, porque atrapalha o SAAI e atrapalha a prefeitura. Não é mentira o que eu estou falando, é verdade. E aqui nesta casa, a gente tem que tirar o chapéu pelos funcionários competentes que aqui tem. E o senhor presidente só é autorizar. Se o senhor presidente autorizar, eu tenho certeza que vai resolver o problema imediatamente. Sabe? Ele disse que foi resolvido, o Carlos falou para o vereador Jorge, que foi resolvido o problema. Mas, pelo que eu sei, não foi. O que que custa? E lá, meu Deus do céu. E tem mais uma coisa, senhores, que vocês não estão lembrando. Se por um acaso, tiver alguma divergência de alguma coisa, o próprio contador é penalizado também. Porque ele é estatutário. Entendeu? A contabilidade vem da Câmara. A contabilidade não é só do... Eu passo aqui, não sou responsável por nada. É um órgão de contador que tem que ser responsável pela contabilidade da Câmara. E pode ser penalizado. Isso daí. Analisa bem para vocês ver se é verdade o que eu estou dizendo, se não é. Senhor Presidente, eu só falo para Sua Excelência. Procura resolver essas coisas. Não faz assim, porque senão acaba prejudicando um punhado de coisas que não tem nada a ver com nada. Tenho pessoas competentes aqui, nessa Câmara de Vereadores, nessa contabilidade, nessa Casa de Lei aqui. Nem está aí o doutor José Augusto, um dos maiores advogados aqui de legislativo, executivo, está aí, ó. E presta serviço para essa casa, para Sua Excelência, para a presidência. E hoje, como não tem o advogado concursado, que eu não sei por que não foi chamado, eu acredito que já está vencendo o prazo para chamar, sabe? Tenho quem está respondendo, o doutor José Augusto. Eu acredito, senhor vereador, que é muito pouco a briga por coisa significante. Olha bem, senhores, que estão R$ 680, me parece que é a diferença que errou na contabilidade. Não foi que não pagou, a Câmara não deve nada. Mas foi errado, de um mês para o outro. É uma coisa significante. Mas o computador não aceita. Eu nem sei quanto é direito, mas é coisas significante. E nem que seja R$ 5. O sistema não aceita. Então tem que procurar, organizar, fazer o que é de melhor. Vamos dar condições de trabalho. Vamos isso para depois a gente falar tantas e tantas coisas que nem nós falamos aqui nessa Casa de Lei. Tá? Os vereadores cobram. Tem que cobrar. Se não cobrar, nós estamos aqui para quê? Já passou o tempo, presidente? Passou 7 minutos? Se a Sua Excelência tivesse falado, eu tinha parado. Tá? Eu respeito mesmo. Tá? Eu respeito, não quero ser privilegiado e nada. Eu simplesmente, se a Sua Excelência falava, venceu o seu tempo, eu cortava. Obrigado. Eu não vou falar mais, porque já passou muito tempo.
Com a palavra, senhor presidente, Maurílio Martiello, Bidu.
Bom, primeiramente, eu quero cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, os munícipes que estão aqui hoje, já foi denominado o nome aí pelo vereador Jorge, soldado aí do município, presta serviço aqui na nossa cidade, né? Clodoaldo, né? Alfredo, né? Clodoaldo. Então, obrigado pela presença. Quero começar dizendo que essa casa recebeu a intimação do Ministério Público, notícia de fato, número Ministério Público do Estado do Paraná 0062.19.00216-2, Ibiporã, 14 de maio de 2019. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Jataizinhos, excelentíssimo senhor Maurílio Martiello, considerando a necessidade de instruir procedimento em trâmite nessa promotoria de justiça, sirvo-me do presente para requisitar o encaminhamento de cópia da lei aprovada no ano de 2018, que trata sobre a criação de taxa que é descontada na fatura de água dos munícipes de Jataizinho, bem como das atas das sessões que trataram sobre a sua aprovação. Prazo 15 dias, no ensejo, renovo, protesto e consideração. Promotora de Justiça, Amarilis. Então, Essas são minhas preocupações de responder. Por quê? O que eu vejo nessa casa, alguns fatos, que é geralmente política. Nós votamos um projeto aqui, essa casa votou num projeto do prefeito municipal, que na verdade o vereador votou, nem sabendo o que era. Alguns já achou que o SAAI ia fazer a cobrança, ia fazer o recolhimento do lixo na cidade. Nada disso. Simplesmente votaram num projeto aqui aonde prejudica a nossa população. Por quê? Muitos daqueles aposentados que eram isentos juntamente com o IPTU da cidade vão ter que pagar agora. E muito foi debatido aqui que isso não podia, porque teve um aumento de mais de 150%, que nem a inflação deu isso. E que não poderia hoje, o prefeito hoje, estar querendo tirar nas costas da população. Alguns vereadores aqui foram contrários, minoria, e a maioria aprovaram esse projeto. Esse projeto foi denunciado na promotoria. Por quê? Porque, na verdade, o que fizeram está completamente equivocado. Não teve uma infração da maneira que foi mandado lá para o SAAI. Tanto é que o SAAI não vai recolher lixo nenhum. O projeto é simplesmente autorizando o SAAI receber na conta de água. Então, quer dizer, aqui não beneficiou a população em nada. Prejudicou a população. Porque aqueles aposentados que ganham até 2, 3 salários mínimos, que é isento, que não pagaria, vão ter que pagar. Essas são as coisas boas que estão vindo. Eu vejo a Câmara Municipal Jataizinho, a gente vem discutindo, vem falando todas as sessões aqui, que o prefeito municipal não está repassando a parte da prefeitura para o fundo. E que hoje essa dívida vem chegando mais de 3 milhões. E nós vem falando toda a sessão e eu não vi os vereadores que dão sustentação em nenhum momento vim aqui brigar e lá falar, prefeito, não pode isso. Defender o fundo. Em nenhum momento eu vi. É poucos. E aqui o CNPJ da Câmara Municipal não é o mesmo CNPJ da Prefeitura. Eu, presidente da Câmara, não fui intimado em nenhum momento da Receita Estadual, da Receita Federal. Que existe algum erro. Em nenhum momento, por quê? Se foi a Câmara que pagou, quem tem que ser intimado é a Câmara. E o que nós estamos sabendo é que foi pago a mais. Não foi nem menos. A informação que tem aqui, através da diretoria, que foi pago até a mais. Não foi nem menos. E aí estão se querendo fazer um carnaval, querendo denegrir a imagem da presidência dessa casa aqui, e que não vão me denegrir minha imagem, por quê? Porque, na verdade, eu me declarei aqui que eu sou um pré-candidato para a próxima eleição, para disputar a eleição. Porque eu falei que Jataizinho tem cura, Jataizinho tem remédio. Mas tem que administrar com seriedade. Administrar o dinheiro do povo com seriedade. Agora, O que não pode, alguns vereadores preocupados aqui, ah, é, mixaria e tal, a Câmara até agora não foi intimada de nada. De nada. Porque se é a Câmara que deve, não pode ser a Prefeitura ser intimada. Notificado de nada. Porque o CNPJ da Câmara é diferente da Prefeitura. E o prefeito municipal não pode falar que essa Câmara aqui, que essa presidência, atrapalhou o prefeito em algum projeto aqui. Por quê? Todos os projetos aqui foram aprovados. Inclusive até os projetos que prejudicam a população. Agora, estão querendo achar uma culpa? Ah, porque vai vir 300 mil? Que agora a culpa é do presidente da casa. Mas que... Eu não vi vereador nenhum preocupado de chegar lá no prefeito e falar, prefeito, tem que se contratar um médico aqui, um cardiologista, para vir atender a população. Porque não tem nenhum. Porque o que tinha aqui foi dispensado. E já 2 anos e 5 meses, esse prefeito não conseguiu contratar um médico para atender a nossa população. Esse prefeito não conseguiu tampar os buracos da Avenida Antônio Brandão de Oliveira. Mas sabe por quê? Porque ele é um incompetente. Porque ele escolheu as pessoas que não têm competência. Agora, ridículo você escutar aqui que o ex-prefeito está tomando conta de uma horta comunitária. E que se você pegar hoje, ir num lugar e comprar 300 reais de semente, e plantar lá, você vai encher todinha aquela horta. Mas não fala que esse servidor está ganhando 3.500 reais por mês. Aonde se viu? Aonde se viu um funcionário para ir lá plantar um ex-prefeito? Está lotado lá no antigo viveiro, que agora ele toma conta de uma horta. E que tem um salário mais de 3 mil reais. E a gente não vê a preocupação do prefeito utilizar, não precisa usar, utilizar um funcionário que ganha mais de 3.500 reais para tomar conta de uma horta comunitária. Qualquer cidadão que ganha um salário mínimo vai lá fazer o mesmo serviço. E aí, você não vê o município lá que nós vem falando da quadra do Massami Noi, que custa lá 50, 60 mil reais, para reformar, para as crianças. Não é o conjunto do Maçã Menor que vai usar a quadra, é a cidade inteira. E nesses 2 anos e meio ele não conseguiu nem fazer a reforma. E aí, vocês vêm aqui e votam num projeto, que eu falei que se eu fosse prefeito, de Jataizinho, gosta quem gostar, que deu um prejuízo para o nosso município, mais de 200 mil reais, que foi uma permuta lá do Brejão, com os terrenos particulares aqui, que o prefeito mandou um projeto aqui, foi aprovado nessa casa, que trocou o Brejão por um terreno que é a clínica da mulher, de 1.000 metros quadrados, e desses 1.000 metros quadrados, dava para fazer 4 datas lá, só nesse terreno de 1.000 metros. A data custa 60 mil reais. Só aí já deu 240, fora mais 2 terrenos que foram pegos. Agora, o prefeito, o que ele quis fazer? Lógico, ele quer fazer política. Porque um prefeito que administra o dinheiro público com seriedade, jamais ia mandar um projeto desse aqui para casa. Um terreno que foi avaliado em 130 mil reais. E aí, querem jogar a culpa agora? Até parece que eu que sou culpado. Até parece que aqui não tem picuinha, não, que eu não preciso disso para fazer política. Aqui se houve, se realmente houve, ou aconteceu, isso quem tem que resolver é o contador da prefeitura com o contador da Câmara. Não é o presidente da Câmara. Agora, o que não pode é um prefeito que, como se diz aqui, a semana passada não tinha o negócio de medir diabético lá. O que não pode, aqui, nós estamos usando essa casa, que na verdade essa casa aqui é do povo, até uma casa de velório, porque todos os prefeitos que passaram por aqui não teve capacidade de fazer uma casa de velório, uma capela mutuária. O que não pode é um prefeito que disse que ia trazer um emprego, que ia abrir um frigorífico, que ia dar de volta para o povo. Mentiu! Eu não menti! Eu não menti que eu ia abrir frigorífico. E não fez nada disso. Um prefeito que não conseguiu trazer um ortopedista para atender nossa população. Um prefeito que não conseguiu trazer o doutor Edmundo para vir atender duas vezes por semana aqui, depois das 5 horas. Porque diz que não tem dinheiro. Mas para gastar com festa junina, que não traz benefício nenhum para a população, isso ele é bom. Agora, mais ridículo ainda, um prefeito, que é prefeito, deixar uma empresa vir lá de São Paulo, do Brás, uma empresa que nem alvará tirou, e que o prefeito tem autoridade máxima, proibir para não estragar o comércio de Jataizinho, isso nenhum vereador aconselhou ele. Fecha lá, põe lá e chama a Receita Estadual, chama a Receita Federal e vamos ver a procedência dessa mercadoria. Porque o comércio de Jataizinho aqui tem as empresas, tem funcionário, está dando emprego. E essa que veio aqui só levou o dinheiro de Jataizinho. Não tem um funcionário. E aí a gente não vê. Por isso que eu pus meu nome aí como pré-candidato para acabar com essa vergonha de Jataizinho. Sabe por quê? Porque tem que sentar lá e administrar. Administrar com transparência. Não virar um cabide de emprego como está virando, que não abre um concurso para dar direito para o povo participar de Jataizinho. Isso sim. Agora, não adianta vir aqui falar que está atrapalhando a administração, que é tudo mentira, é tudo conversa para boi dormir. Porque o povo vereador sabe disso, que nunca ficou trancado nada aqui. O prefeito não faz porque não tem projeto, porque não tem dinheiro, porque falou que o remédio ia ser amargo. E cadê? Se o município não tem dinheiro, semana passada foi contratado mais uma de cargo comissionado aí. Então vamos parar com isso. Vamos parar com isso de mentir. Que não adianta, eu não tenho medo, pode fazer o que quiser. Se eu errei alguma coisa aqui, se eu tiver culpa, eu concordo, me denuncie. Me denuncie. Porque aqui ninguém vai me calar, não. Não adianta me ameaçar. Porque aqui a verdade, quem fala a verdade não merece castigo. Então é essa. O que o povo está sofrendo é com a administração, sabe do quê? Incompetente. Com a administração que não tem zelo pelo dinheiro público. Que não tem respeito com a população. Eu não fui lá no CEPIC e assinei uma carta. O que eu ia fazer? Como vários moradores hoje cobram lá, ó, tem assinado, o senhor foi lá no CEPIC, eu tive lá no CEPIC. Eu não fui no CEPIC. Eu não assinei nada. Eu não falei que eu ia fazer nada, eu não prometi nada. Eu simplesmente falei para ele, em cima do palanque, que eu fui eleito, em cima do palanque dele. Prefeito, Dirceu Urbano, se você ganhar para ser prefeito em Jataizinho, parabéns, mas tem uma. Eu não tampo sol com peneira. Eu não posso falar que a administração está boa porque não está. Porque a cidade hoje, começaram a fazer 3 canteiros ali, ó. Reformaram 3 canteiros. E o restante? Fizeram 1 quadra de asfalto. E o restante? Começaram lá em cima, na entrada da cidade, fizeram 30 até no Banco do Brasil. E os restantes das ruas? Esse é o problema. Então, respeito, vocês têm que defender uma administração, mas se tivesse defendendo uma administração séria, uma administração transparente, se a administração tivesse boa, jamais eu ia estar falando isso aqui hoje. Então, infelizmente, prefeito, cria vergonha nessa cara. Mostra para que você ganhou para prefeito. Para fazer jus o que você recebe, R$17 mil por mês. Com gasolina que o povo paga. Com o carro que o povo paga para você andar. Não vim aqui querer fazer cabeça de vereador, dizer que a Câmara está errada porque não vai vir R$300 mil para terminar o asfalto do Jardim Maria Júlia. Isso aí é conversa para boi dormir. Então, meus caros vereadores, tem que parar. Vocês que defendem o lado do prefeito, pede para ele contratar um médico. Pede para ele trazer remédio no posto de saúde. Pede para ele para arrumar as ruas da cidade. Pede para ele arrumar as quadras. Arrumar as academias do ar livre que nem manutenção tem. É isso que vocês têm que pedir. Eu não tenho que pedir nada. Sabe por quê? Porque eu não posso defender uma administração ruim dessa. Eu fui eleito em cima do palanque dele. Mas não tenho que defender ele. Sabe por quê? Porque eu falo o que eu quero, o que eu penso. E eu decidi lançar meu nome. Não queria isso para mim, não. Mas sabe para quê? Para tirar essa cidade da UTI. Porque não tem mais sangue a prefeitura de Jataizinho. Porque cada um que entra ali tira mais. Hoje, Jataizinho está precisando de sangue. Porque tiraram. E estão tirando. Então nós temos que mudar, sim. Quem foi, o povo tem que esquecer. Vamos dar chance para quem nunca foi. Por isso coloquei meu nome aí como pré-candidato para a próxima eleição de 2020. E não quero saber, perca ou ganha, eu vou até o fim. Então, desculpa, os ministros estão aqui presentes, para quem está ouvindo, isso é mais um desabafo. Porque querem jogar a culpa, ninguém não tem. Mas eu estou preparado para isso. Estou preparado para subir em cima de um palanque e falar o que aconteceu nessa administração de 2017. Eu tenho muita coisa em mãos. Porque na hora que eu subir em cima do palanque, eu vou falar: olha, eu estou sozinho aqui por isso, por isso, por isso. Porque eu não me vendi. Porque eu não me curvei. porque eu falei a verdade. E é isso aí. Então, não havendo mais nada, passamos, não havendo ordem do dia, na reunião de hoje, passamos então para o período final das explicações pessoais. Cada vereador tem o prazo máximo de 7 minutos por uma única vez. Solicito do segundo secretário que faça chamada nominal.
Com a palavra o vereador Igor Sabará.
Mais uma boa noite a todos aí que nos acompanham pelo Facebook do nosso amigo Fabiano Cabeção aí, pré-candidato a vereador, eleição em 2020 aí. Nossos amigos que ainda continuam aí na Câmara. E eu queria aqui só comentar acerca do pedido da doutora Marilis, acerca do trâmite, do processo da criação da taxa de lixo, que, como o nosso nobre presidente falou aí, nós não votamos a transmissão da responsabilidade da coleta seletiva para o SAAI. É, no dia que eu votei aqui, votei favorável, foi a atualização do Código Tributário do município. Não foi da criação de uma cooperativa de coleta seletiva, não foi a transmissão da responsabilidade para o SAAI coletar, mas foi a atualização do Código Tributário que tira da cobrança do IPTU a taxa de lixo, que é uma taxa compulsória. Alguns que estão acompanhando ainda sabem o que é taxa compulsória, que transmitiu a responsabilidade para a autarquia do SAAI cobrar. Votei sabendo que eu estava votando, diferente do que foi dito, e acho que é de suma importância que o Ministério Público tome conhecimento de todo o processo legislativo que atualizou esse Código Tributário do município. E eu sempre digo que sempre quando você se sente lesado, sempre quando você sente que alguma coisa não está em conformidade com a lei, você tem que denunciar. Não é porque foi denunciado que está errado. Eu sempre digo que a lei é sempre inerte. A justiça não fica batendo de porta em porta dizendo que você tem direito de aposentar, vamos lá aposentar. Ah, você tem direito de receber uma indenização, vamos lá receber uma indenização. Não. O direito e a justiça é sempre inerte. Ela só vai se manifestar, ela só vai tomar partido, não é lado, ela vai analisar cada caso um caso, se você for lá, bater na porta dela e falar assim: ô justiça, eu me senti lesado, eu acho que o meu direito não está sendo respeitado, eu quero que você tome alguma atitude aí. E de pronto o Ministério Público foi acionado, acho que foi feita alguma denúncia aí, algum munícipe ou alguém dessa casa que fez a denúncia, não sei bem quem fez, mas amanhã eu vou ver se eu consigo tomar conhecimento e ver o que de fato aconteceu. Não que a atualização no Código Tributário aconteceu de forma errônea, não. O que aconteceu é que alguém se sentiu lesado, alguém merece e precisa de uma explicação acerca do que aconteceu. Eu sempre digo, a lei é inerte, a todo momento que você se sentir lesado, procure o fórum, procure o Ministério Público, procure a polícia, o GAECO, quem quiser, a Polícia Federal, para buscar os seus direitos. E foi feito, eu espero aí que a casa transmita a documentação necessária para o Ministério Público, para que de vez ou outra resolva todo esse problema. E tem um projeto também aqui de lei, uma emenda projeto de lei, que não foi nem discutido, de criação do nosso nobre vereador Antônio Alex Gomes de Farias, Alex Antônio Gomes de Farias, assinado pelo presidente da casa e pelo vereador Antônio Brandão de Oliveira, que cria a proibição da cobrança de taxa na conta de água, que é um assunto corrente que está sendo discutido aí. Mas o Ministério Público tem uma... O Ministério Público não, há uma medida provisória que é a medida provisória 868 de 2018,
que já trata da legalidade da cobrança dessa taxa aí de forma compulsória, sendo que a coleta de lixo é uma taxa compulsória que todo mundo consome o serviço, todo mundo tem que pagar. Nós estamos nos adequando aí, já tem uma decisão sobre essa justificativa e já deixo aqui claro que quando entrar em votação esse projeto de lei eu sou contrário, pela cerca da minha orientação aqui que eu busquei na medida provisória. E agradeço a todos aí que ficaram até mais tarde aí conosco, acompanhando, e os telespectadores aí do Facebook do Fabiano. E nós sempre vamos buscar e lutar pela população, pelos munícipes de Jataizinho. Obrigado a todos e o presidente aí pelo espaço cedido e uma boa noite. E próxima segunda-feira nós estaremos aí dia 25. Obrigado a todos.
Com a palavra o senhor vereador Antônio Laércio dos Reis Tizil.
Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Eu vou ser bem breve aqui, só quero só agradecer aqui o convite da Polícia Militar que foi enviado a todos aqui nessa casa e a comunidade também para formação da entrega do da formação do colégio aqui do Proerd. Então vai ser sexta-feira, dia 24, acho, se eu não estou enganado, sexta-feira, dia 24, às 9h30 da manhã no ginásio de esporte. A gente vamos fazer o possível para que a gente possa estar lá presente prestigiando mais esse evento aí do Proerd. Meu muito obrigado a todos e até a próxima segunda, se Deus assim quiser.
Com a palavra o vereador Alex Gomes de Faria.
Bom, senhor presidente, só para pegar o gancho aí, na verdade, esse projeto nós entramos, vereador, eu tenho consciência da medida provisória que autoriza a cobrança, é que todas as vezes que eu disputei eleição, eu fiz um compromisso com a população de estar do lado do povo. E então não é ilegal você pedir autorização. É que a Câmara, na verdade, é dividida. O senhor se posiciona do lado do governo e eu me posiciono do lado do povo. Quanto à questão levantada aqui, quero parabenizar os vereadores da situação hoje pelo fato que levantaram do presidente aqui, do erro, supostamente tem um erro. Mas eu quero também dizer que com o mesmo zelo que os senhores chegaram aqui hoje para cobrar o presidente, denunciar o presidente. Porque o presidente foi denunciado aqui em plenário. Foi denunciado. Eu queria que os senhores explicassem para Jataizinho por que que desde a data do dia 20/6/2016 a prefeitura municipal, o município de Jataizinho, ele não tem um certificado de regularidade para evidência. Isso sim é importante. Faz desde 2016 que Jataizinho não tem uma certidão. Sabe por quê? Porque não paga o fundão, senhores vereadores. Tá aqui, ó. Em nenhum momento eu vi um vereador vir aqui denunciar o prefeito. Eu gostaria até de fazer um desafio. Que os senhores, vereadores da base do prefeito, os senhores dessem 30 dias de prazo, que se o presidente tiver errado, igual os senhores falaram, que os senhores dessem 30 dias para o presidente chegar aqui e mostrar que ele está correto, e que os senhores dessem 30 dias para o prefeito municipal trazer essa certidão. E que se algum dos dois não trouxesse, que os senhores pedissem a cassação dos dois. Do presidente e do prefeito municipal. Por que, senhores vereadores? É como eu disse aqui e já falei várias vezes. Nós começamos aqui a defender quem não está querendo saber de Jataizinho. Jataizinho só está rodando, eu não sei se vocês perceberam isso, dos discursos dos vereadores aqui. Jataizinho só está funcionando ainda por causa do secretário-geral que está lá.
Porque nem ofício o prefeito não assina mais. Nem ofício. Recebi um ofício aqui. Alguém conhece a assinatura aqui? É do prefeito municipal? Nem ofício, nem projeto de lei esse prefeito não assina mais. Agora, é o que eu disse, eu já fui situação, hoje eu sou oposição. Apesar de eu sempre falar para os senhores, eu ainda continuo sendo líder do prefeito aqui. Porque até hoje ele não tirou o ofício que ele mandou aí. Então, até que prove contrário, o líder do prefeito nessa casa aqui sou eu. Agora, tem vereador aqui que gosta de enfeitar o pavão, de falar, que trazer aqui, ameaçar vereador, reprimir vereador. Só que é o seguinte, nós temos o direito de falar. Sabe por quê? Porque nós estávamos no palanque do prefeito. Nós sabemos o que ele prometeu. É diferente do vereador Cícero, do vereador Igor e do vereador Toninho, que vocês não sabem o que o prefeito prometeu na campanha. Só que agora, quando a gente fala, porque a gente sabe o que foi cobrado. Então, eu fico assim estático em ver que a Câmara se posiciona contra a Câmara por um suposto erro. Mas a Câmara não se posiciona a favor dos servidores públicos. Porque parece, senhores vereadores, que a culpa do prefeito estar do jeito que está é dos precatórios, é do fundão, é de tudo, menos dele. Agora, será que nós não vamos assumir nossa culpa? Até quando essa Câmara vai ficar essas guerras entre vereadores aqui? Agora vai começar de novo o prefeito igual começou o ex? Porque o ex-prefeito começou do mesmo jeito. Mesmo jeito. Nós começamos a criticar a administração aqui. O prefeito foi lá, chamou os vereadores no gabinete lá e mandou os vereadores vir aqui caçar quatro vereadores. Aí começou a desgraça em Jataizinho. Nós somos arrancados daqui igual malandro. Porque o ex-prefeito mandou caçar nós. Mandou caçar eu, mandou caçar o Bidu, mandou caçar o Jorginho e mandou caçar o Kelvinho. E agora está começando de novo. Vem vereador aqui, denuncia o Toninho numa semana, denuncia o Bidu na outra semana, e a semana que vem vai denunciar eu também? Vocês acham que vai melhorar Jataizinho se nós três estiver fora da Câmara? Nós tivemos uma coisa na eleição que eu não esqueço na liminar que a juíza deu a nosso favor. Nós tivemos a legitimidade do voto. Para falar que esse prefeito não presta. Não defende a população. Para ver vereador vir aqui defender o prefeito e contra o povo. Vereador Maurílio sempre fala uma coisa. E só na eleição ano que vem que vai ter vereador aqui que vai sentir. Tem vereador aqui que vai sentir só ano que vem nas eleições. Sabe por quê? Porque tem que defender coisa errada aqui, igual ele defendeu muitas vezes aqui o ex-prefeito Armando Pavão. E ele prometeu que ele nunca mais ia fazer isso. Agora, eu vim defender o prefeito descontar 20 reais por mês na taxa de água de esgoto de contribuinte de Jataizinho? Jamais. Agora, tem que ser respeitado. É igual eu digo. Tem que quem defende e tem quem fale que está errado. Agora, a democracia é isso, senhores vereadores. A democracia é isso. O que nós temos que entender é que amanhã um vereador que está do lado do prefeito pode estar também criticando. Assim como um vereador que é contra pode defender também. Ué, era democracia. Está aqui o vereador Cícero, o vereador Igor. Era do lado do Vilcinho. Está lá o secretário-geral, que era do lado do Vilcinho. E o que eu acabei de falar aqui? Se Jataizinho está rodando hoje é por causa do secretário-geral. Porque o prefeito ninguém acha. Agora eles fizeram errado mudar de lado? Eles fizeram alguma coisa legal em mudar de lado? Não. É da democracia. Agora o vereador Alex, o vereador Maurílio, o vereador Toninho não pode criticar o prefeito. Porque se nós criticar, nós estamos errados. Então os buracos que estão na rua tá certo. Esse escanteiro que não foi acabado tá certo. Esse matagal que está na cidade inteira tá certo. Infelizmente, senhores vereadores, cada um tem que defender a sua perspectiva política. Se os senhores acham que vocês vão ser reeleitos defendendo esse inútil que está no poder, eu acho que é um direito de vocês. Agora, um prefeito que reclama, mas manda projeto para a Câmara para abrir dois cargos de assistente social. Um prefeito que reclama não corta uma regalia de servidor. Um prefeito que reclama contratou aí, que eu fiquei sabendo agora há pouco, mais uma senhora aí da oposição, que era oposição, né? Agora, né? Porque o prefeito parece que o compromisso dele é com a oposição e não com a situação. Né? Então, o vereador Alex não está errado. E eu sou igual o vereador citou aqui, eu até apoio as palavras dele. Vivi muito tempo também sem subsídio. E isso aqui também não faz diferença para mim. Como eu fiquei 4 meses no mandato passado sem receber e pagando advogado para nos defender, né, vereadores? Então, se amanhã eu tiver aqui ou não tiver, minha vida vai seguir do mesmo jeito, igual todos os vereadores aqui. Agora, eu não vou abaixar minha cabeça e não vou chegar com o pinico em porta de gabinete para defender coisa errada. Não vou jamais. Sabe por quê? Dia 13, semana passada, fez 9 anos que meu pai morreu. Meu pai morreu dia 13 de maio de 2010. Só que meu pai deixou um caboclo homem. 2. Eu e meu irmão. E uma mulher que é minha irmã. Nunca me vendi para prefeito nenhum. Nunca. Não que nenhum vereador que se vendeu. Estou falando de mim. De mim. Nunca pedi pinico. Quando pediram para nós se ir para o lado do ex-prefeito, que eles não caçariam nós, ninguém roeu a corda. E Jataizinho não vai mudar. Dia 17, fez 2 anos que nós perdemos nosso vice-prefeito. Fizemos um projeto aqui para colocar o nome dele. Muito vereador aqui que fala que era amigo dele, que chorava junto com ele, até hoje não foi pedir uma placa com o nome dele na prefeitura. E fica aí nas portas aí de tudo quanto é lugar, falando que defende para a família. Mentira! Porque se defendesse, já estava. Porque o dia que o secretário-geral pediu para pôr a placa com o nome de um ex-vereador aqui, o presidente, na mesma semana, já mandou fazer. Covardia do prefeito atual. Perdemos também, que fez 1 ano, a minha sogra, dona Nair. Vieram aqui e fizeram um monte de discurso aqui. Um ano, a prefeitura não fez nenhuma situação de combate pelos animais abandonados nessa cidade e nem vai fazer. Sabe por quê? Porque cachorro, gato, animais abandonados não votam. Porque o dia que votar, vereador e prefeito começam a colocar dentro do carro e carregar para ir fazer o título em Biporã. Essas são minhas palavras, senhor presidente. Me desculpe se eu ofendi alguém, mas tem coisa que a gente tem que falar. Tem coisa que a gente tem que falar, que o prefeito tem que escutar. Que como disse o presidente, ele ganha 17 mil reais para escutar o que nós estamos falando. Então ele tem que escutar. Já que nem ofício ele assina mais, então pelo menos ele escuta a gente falar aqui. Muito obrigado.
Bom.
Com a palavra, vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto.
Eu vou ser breve para me despedir. Mas eu não posso deixar de citar, para não ser mal interpretado do que eu falei ainda há pouco, eu nunca pedi para cortar benefício de funcionário. Nunca pedi. Eu peço para cortar benefício de funcionário que não merece o que está recebendo. Eu peço para cortar hora extra de funcionário que não faz hora extra. Eu peço para cortar a insalubridade de funcionário que não tem o direito de receber a insalubridade. Muitos servidores fazem e não recebe. Como eu já defendi aqui as agentes comunitárias de saúde, que até hoje não estão recebendo. Mas como disse aqui, na sessão passada, o nome do vereador Cícero Patrick Guimarães, se me permite citar o nome de Vossa Excelência, o vereador disse que esse vereador se escondeu atrás de atestado. Não. Não me escondi atrás de atestado, não. Atestado, pegar atestado não é crime. A não ser que o vereador consiga provar que meu atestado é falso. Aí eu me tornaria um criminoso. Crime é pegar a diária dessa casa de lei e receber também o benefício de servidor. Que se pegou a diária, é porque estava viajando em serviço da Câmara. Mas não recebeu falta na prefeitura, aonde presta serviço como servidor. Isso sim é crime. Isso é crime. Isso é crime, que já está as provas em minhas mãos. Não vou trazer para essa casa, não. Vai ser mais uma denúncia que eu vou levar ao Ministério Público. Isso sim é crime. Atestado não, vereador. A não ser que prove que meu atestado é falso. Que meu atestado é falso. Crime é isso. Isso é crime. Isso é um ato criminoso. Isso é um ato criminoso. Falando em servidor, esse projeto que foi para leitura hoje, projeto 014-2019, esse projeto foi elaborado por mim, pelo vereador Alex e pelo presidente dessa casa, o senhor Maurino Martielli. É para que a eleição, que exista eleição para que se eleja o funcionário para ser presidente e diretor do Fundo de Previdência do nosso município. Nesse projeto de lei, quando ele for, peço até para a comissão que analise esse projeto essa semana, para que venha para a primeira votação na próxima semana, esse projeto diz o seguinte: para que o servidor, para ser presidente do fundão, ele não possa ter cargo comissionado. Que não tenha vínculo direto com o prefeito. Por quê? Para não acontecer esse desmando que está acontecendo agora, de 3 milhões e meio de dívida com o Fundo de Previdência do município. Como eu falei já aqui, existem nomes sérios, nomes de pessoas competentes, que estão inativos, que estão aposentados, que podem administrar o Fundo de Previdência. E que não vai se vender para prefeito. Que não vai ter vínculo direto com o prefeito. Isso sim é defender o funcionalismo público. Isso sim é esse tipo de projeto que nós vamos apresentar aqui, que defende a categoria do servidor municipal. Isso sim. Não, não dando hora extra para quem não merece. Eu quero até deixar já o convite para que, se semana que vem esse projeto vir para votação, se as comissões derem sequência nos trabalhos, eu queria convocar já, de antemão, convocar o funcionalismo, convocar os servidores municipais para vir para essa casa, para olhar na cara de cada vereador aqui. Quem vai ter coragem de votar contra um projeto desse? Quem vai ter coragem de votar contra um projeto desse? Que vai colocar o Fundo de Previdência em mãos de pessoas que não têm vínculo, que não têm rabo preso com o atual prefeito, com essa atual administração incompetente que está aí. Incompetente. Tá bom? Essas são minhas palavras, senhor presidente. E fazendo mais uma correção, a próxima reunião não é dia 25, é dia 27. Meu boa noite, até semana que vem a todos. Com a palavra o senhor vereador Adir Leite de Lima.
A gente analisa bem e vê como é que são as coisas. Quero falar para o pessoal do Facebook como é que as coisas mudam de uma hora para outra, vereadores falando em denúncias, que denúncia desta Câmara denuncia vereador, e o próprio vereador que estava falando, que tem um grande respeito, foi denunciado por essa casa aqui, denunciado pelo presidente, e estava uma tramitação do projeto, do processo de investigação. E o próprio vereador, segundo secretário,
e o secretário de governo hoje, isentaram a investigação do vereador, no qual, aonde fala que vereador denuncia o outro aqui. Não é mentira minha, e quero que fala que é mentira minha. Isto é falar a verdade. Outra coisa, o próprio presidente denunciou o vereador, o segundo secretário, na comissão de ética. O próprio segundo secretário denunciou o presidente na comissão de ética e parou o processo porque nenhum dos dois arrumou testemunha por divergência, que eu não quero citar divergência aonde foi, mas divergência de vereadores que em outros lugares, que não foi aqui na Câmara de Emergência. O próprio segundo secretário agora foi denunciado pelo vereador Igor Sabará, e agora ele denunciou o vereador Igor também. Analisa bem para vocês verem como é que é as consequências. E é um dia atrás do outro, e cada dia muda uma coisa. Muda uma coisa. Cada dia muda uma coisa. Agora, o vereador vai ali e fala, esse projeto eu quero ver quem vota contra. Eu vou votar contra. Só por desafio dele. Entendeu? Só por desafio dele. Para saber respeitar os vereadores. Deixa o vereador analisar. Deixa o vereador analisar. Deixa pensar. Mas não, já entro de sola só para fazer pressão em cima de coisas que não existe essa pressão. Eu não tenho também. Se eu vou lá no prefeito, e foi feita aqui a denúncia pedindo aqui para o presidente tomar uma atitude sobre a certidão da federal, tudo consta que existe erro na contabilidade, agora o presidente que não foi notificado, né? Não foi notificado por nada, né? Eu não sei como é que vai fazer. Vai ter que ir lá na Receita, trazer e falar aqui, ó. É da Câmara. Tá aqui, ó. É da Câmara. Aí tem que ver o órgão competente, quem é que é? É o presidente, não é outro. A contabilidade é da Câmara. Vai ter que ir lá na Receita, pegar uma certidão e trazer. Se não sair na internet, eu não sei se sai. Não sai. Tem que ir lá na Receita Federal e pegar e trazer a certidão. Falar aqui, ó. É daqui. Tá aqui, é da Câmara. Vim aqui protocolar uma por cada vereador. Entendeu? Então, esse tipo de coisa, senhores vereadores, às vezes eu até questionei aqui, que eu não ia falar sobre o vereador, mas o pessoal cutuca. Cutuca a gente e acha que a gente não tem coragem de falar. Eu tenho coragem de falar a verdade em qualquer que seja lugar. Não aceito falar. Vendeu para fulano, vendeu para ciclano. Vender por quê? Eu graças a Deus, a minha vida que eu levo, não sei por quanto de tempo que vai mais, também, aí é uma vida simples, uma vida que, por qualquer coisa, dá para mim viver, qualquer pé de frango para mim é uma sopa. Entendeu? E a gente fica pensando e analisando como que é a Câmara de Vereador. Existe a cobrança? Existe. Não concorda com a administração? Não concorda. Mas não adianta falar que eu, vereador, e outros vereadores, que é obrigado a não concordar também. Cada um tem uma cabeça, por causa disso que tem 9. Cada um tem uma ideia. A ideia do presidente é uma, a ideia do secretário é outra, a ideia do vereador é outra, a ideia de fulano é outra. E é onde eu tomo a minha atitude. Eu tomo a minha atitude. Não adianta, o presidente sabe muito bem que já lidou muito comigo já lidou, tá? Toda a vida te respeitei e falei sempre a verdade para você. Estou chamando você de você, pela sua excelência, sabe? Porque até um gesto de amigos, mas aqui dentro não temos que tratar de outra maneira, entendeu? Eu sempre tenho uma linha de trabalhar. Eu simplesmente tive um aval do presidente quando eu fui apoiar o secretário de governo que lá está, que eu falei que eu apoiava, e o presidente falou para mim, Se apoiar, eu apoio junto. Falou ou não falou, presidente? Tenho certeza que falou. Entendeu? Se apoiar, eu apoio junto. E o que acontece é o seguinte, eu falei que eu apoiava e estou procurando cumprir com o meu dever, com a minha palavra que eu dei. Referente, quero virar para o lado aqui da Câmara, referente, o projeto foi aprovado nessa casa aqui, sobre a feira itinerante aí, que se apresentou aqui no Jataizinho, acho que é isso mesmo o nome, se eu não estiver falando errado. Caipira não sabe falar certo, sempre fala errado mesmo. Sabe? O que que acontece? A Câmara aprovou. Aí eles não deram nem bola para aquilo ali que a Câmara aprovou. E o prefeito sancionou o projeto imediatamente a pedido da associação comercial. Imediatamente sancionou o projeto. Para não ter problema. Mas ninguém obedeceu e vieram. E aprontaram a carreata para ir lá. Eu até fui junto lá, mas nós fomos em dois vereadores só. Só dois. E a Câmara aprovou em 9. 9. Nenhum lá a mais, para dar uma ideia, vamos chamar a Receita Estadual para poder impedir isso aqui, que lá na hora todo mundo falhou e ninguém lembrou da Receita Estadual, que a Receita era o órgão competente para impedir aquilo ali. A Receita Estadual poderia vir e parar, cadê a documentação de vocês? Não, ninguém lembrou de nada. E o povo lá em roda, não é que quer comprar, não é que quer comprar barato, não é que quer fazer isso, não é que quer fazer aquilo. Entende? Então, é dessa maneira que funciona. Cada um quer levar vantagem em alguma coisa. O que é vantagem? O próprio povo que queria comprar barato. A Câmara que aprovou e agora o prefeito, ele, para fazer o papel dele, ele foi junto com a passeata que fizeram aqui, que eu não fui nem atrás porque eu não estava aguentando andar, eu peguei o carro e fui de carro. Tá? Eu, uma dor na perna danada, o sapato machucando o pé, eu vou ficar andando a pé. Eu não vou, não. Eu vou de carro. Fui de carro. Cheguei lá, mas eu estava lá. Eu estava lá, mostrei a cara, porque eu aprovei o projeto aqui. Eu aprovei o projeto aqui. Se eu aprovei o projeto, eu mostrei a minha cara para ir lá. E os vereadores deveriam de ter todo mundo indo lá para apoiar a Associação Comercial de Jataizinho. É muito fácil eu falar aqui que eu sou do lado do povo de Jataizinho. Mas a hora do projeto aprovado, foi nós aprovamos em 9. Em 9. Foi autor do projeto, o senhor presidente. Vereador Antônio Brandão, vereador Alex Faria, e depois nós todos assinamos ainda, de lambuja, como se diz. De lambuja nós assinamos ainda, para dar força no projeto. Entendeu? São coisas que é muito difícil, e hoje, numa comparação, a gente vê. Eu, olha, fico até contente, por exemplo, de a sua excelência apoiar o nome, falar o meu nome, está em jogo e eu vou candidatar a prefeito. É isso mesmo. Tem estrutura para isso, tem condições. Tomara que seja feliz na sua. E tomara que a sua excelência, a hora que for lá, que não caia numa Câmara de Vereador crítica aqui, que vai fazer descer a madeira, nem que esteja certo, vai bater. Se estiver errado, vai bater também. E ninguém sabe que vai ser eleito. Ninguém sabe, nós vamos disputar aqui. Nós vamos disputar, eu, o vereador Cícero, o vereador Alex, o vereador Antônio, o vereador vai disputar. Mas vai ser 9 que vai ser classificado para vir nessa casa de lei. E tomara que esses 9 que vêm aqui, tomara que esses 9 que vêm aqui, também façam um papel de defesa para sua excelência se for prefeito. Se a sua excelência for prefeito, vai precisar da Câmara também, para poder, senão não tem jeito de trabalhar. Que não vá todo dia fazer uma denúncia, que não vai para fazer denúncia no Ministério Público, que não vá para... Tem umas 30 denúncias, mais de 30 denúncias, essa administração aí, vai responder até não sei quando. Entendeu? Eu fico analisando, será que isso ajuda a administração a denunciar? Será que ajuda? Se denunciar, ajudar a administração, vão pegar os nobres, denunciar, todo mundo denunciar, e daí vai aumentar a arrecadação, vai vir dinheiro, vai vir... Será que é essa a verdade? Eu acho diferente, senhores. Eu acho que tem que ter o bom senso. Eu acho que tem que procurar trabalhar unido. Procurar. É esse o problema? Eu vou mandar. A sua excelência manda, presidente. Vou mandar amanhã o contador, o jurídico, lá na Receita. Eu quero ver o que está acontecendo. E depois trago um papel aqui e falo assim, ó, não tem nada a ver com a Câmara. Isso sim, presidente. Eu gostaria que a sua excelência fizesse isso. Tá certo, doutor José Augusto? Entendeu? Chega e fala assim, ó, não tenho nada a ver, a Câmara não tem nada a ver. Não adianta querer jogar picuinha na Câmara, no presidente da Câmara. Não é na Câmara, no presidente da Câmara. Porque aqui está o papel que a Câmara não tem satisfação a dar a ninguém, está correta. Está correta, porque a Câmara tem um orçamento próprio. A Câmara não precisa de arrecadação. A Câmara, a arrecadação que tem, vem do município. E não é pouco, não. É 110 mil reais por mês. É dinheiro pra caramba. Que se tivesse uma economia, daria para contratar cardiologista, ortopedista e um monte de coisa. Ah, mas não faz parte do executivo. Mas nada impede que administre o dinheiro a favor do município. Nada impede isso aí. Eu, quando era presidente da Câmara, e era oposição do prefeito, eu era oposição do prefeito na época, que os próprios vereadores queriam caçar o prefeito aqui também. Um projeto que ele entrou aqui mal posicionado, já foram para Curitiba e já fizeram aquela revolta e queriam caçar o prefeito. Eu cheguei e vieram atrás de mim para arrumar dinheiro, para a Câmara, arrumar dinheiro para fazer uma auditoria na prefeitura. Eu fiz uma cotação e dei a posição para três partidos políticos. Sabe o que aconteceu? Não, queriam o dinheiro para contratar a firma que eles quisessem. Falei, não, de maneira nenhuma. Então é assim que funciona. É assim que funciona. Agora, analisa bem para vocês verem. Eu, na época, economizei 156 mil reais que o próprio prefeito depois acabou o asfalto lá do Guido Zanini. Tá? Dinheiro que o orçamento era 33 conto. E nós pegava lá 26, 27, 25, conforme podia. Tá? Depois ele passou por picardia dele, passou a repassar o dinheiro inteiro, porque ele não queria pedir para pôr uns pisos aqui na casa de lei aqui, ele falou que não precisava. Aí eu pedi o orçamento. Pedi o orçamento e segurei o dinheiro e devolvi para o município. Está aqui, ó. Pode fazer o que vocês quiserem. Entendeu? Então, a gente, eu acho que porque o prefeito foi oposição minha que não queria que eu fosse presidente da Câmara, eu jamais persegui o prefeito. Por que eu não persegui o prefeito? Porque perseguindo o prefeito, eu não estou perseguindo o prefeito, estou perseguindo o município de Jataizinho. Eu estou falando contra o município. Então eu acho que o vereador tem todo o direito, mas se falar assim, se é a favor a denúncia disso aí, daquilo, eu não sou a favor não, porque é tanta denúncia que eu já estou em ponto de estourar aí com essa comissão de ética aí, de tanta denúncia que foi feita ali agora. Agora que pararam um pouco, mas já também já é capaz que denuncio mais ainda. Presidente, eu tenho certeza que já passou do tempo, obrigado. Mais 10 minutos? Eu estou devendo esse tempo. Na próxima sessão você pode cortar a minha palavra, se quiser.
Semana que vem eu vou cortar a sua palavra. Bom, alguns vereadores tiveram que sair, os munícipes estão aqui ainda ouvindo aí os vereadores. Eu quero dizer ao meu nobre vereador Adir Leite, que eu tenho uma grande admiração por Vossa Excelência. E quando eu falo que o prefeito é incompetente, que o prefeito não tem noção das coisas, ele nem sabe por que que ele está sentado naquela cadeira de prefeito, olha bem para vocês verem como que eu vou andar atrás de um caminhão, chamar os funcionários da prefeitura para andar atrás de um caminhão de som, porque a feira já estava lá, vereador. Se existe a polícia no município, a polícia tem que agir. A voz do prefeito é chegar e meter a polícia lá no, na porta do barracão e falar: enquanto não chegar a Receita Estadual, a Receita Federal aqui, não vai ter aberto portão para ninguém. Por isso que eu falo que o prefeito é incompetente. Por isso que eu falo que o prefeito, ele não tem noção do que ele está fazendo, vereador Adir. Porque isso, nós votamos num projeto aqui, o prefeito foi lá, sancionou o projeto, publicou o projeto. A autoridade maior no município é o prefeito. O prefeito era só ligar lá no destacamento da Polícia Militar e chamar o comando. Mas, vereador, é ridículo. É ridículo. O prefeito chamar o vereador para andar atrás de um caminhão de som. Para com isso. Para com isso, vereador. Eu admiro Vossa Excelência, tem 4 mandatos de vereador. Vossa Excelência é uma pessoa que sabe da lei. Como o prefeito aqui foi vereador aqui, 3 mandatos. O prefeito não pode falar que ele está lá e que ele não sabe das coisas. O prefeito foi vereador 3 vezes. O prefeito sabe o que é errado, o que está certo. Ele não é leigo, não é a primeira vez que ele sentou. Ele sabe, isso aqui, essa casa aqui, é uma escola. É uma escola para quem vai sentar naquela cadeira. Só que, infelizmente, ele não leva a sério. Infelizmente, ele está preocupado é com o subsídio dele. E outra, vereador. Aqui, nesses 2 anos que já se passou, essa casa aqui, o primeiro ano, devolveu 90 e poucos mil. O segundo ano, devolveu 250 mil para o prefeito. Ele podia ter contratado, porque a Câmara não pode contratar. A Câmara tem que contratar o funcionário aqui da Câmara. Mas nós não podemos contratar o médico. Se pudesse, eu ia mandar o médico atender aqui no fundo da Câmara. Contratar um cardiologista para atender a população. Porque nós devolvemos dinheiro. Nós devolvemos quase 250 mil reais para a prefeitura, dia 31 de 12 de 2018. E o que que ele fez com o dinheiro? O que que o prefeito fez com o dinheiro que a Câmara devolveu? Eu gostaria de saber, me respondesse. Porque até agora, vereador Alex, vereador Cício, Vossa Excelência sabe dizer o que que o prefeito fez com o dinheiro que a Câmara devolveu dia 31 do 12? Ninguém sabe. E nós devolvemos dinheiro. Veja bem, está falando que pagou os funcionários comissionados porque não tinha dinheiro para fazer o pagamento. Está aí, eu ajudei a administração. Sabe por quê? Porque senão os funcionários comissionados iam ficar sem pagamento no mês de dezembro. Não ia ter um Natal feliz, não ia ter um Ano Novo. Então, a Câmara ajudou a administração. E você imagina, então, se eu tivesse gastado todo o dinheiro e não tivesse devolvido para a prefeitura. Então, o prefeito não pode falar que o presidente aqui não ajudou a administração. Nós devolvemos quase 250 mil reais. E outra, o orçamento da Câmara não é 110. É 114 e uns quebrados. Aumentar 4. Porque isso é o que está na lei. Cada um tem um jeito de administrar. Respeito a Vossa Excelência quando foi presidente dessa casa aqui, que usava um pouco, devolvia no final do mês, não sei como. Respeito a Vossa Excelência. Eu devolvo no final do ano. E outra coisa, hoje você não pode devolver antes. É ilegal. Nós temos que cumprir a lei. Nós temos que pegar o orçamento que é da Câmara, administrar. E o que sobrar até o dia 31 do 12, nós temos que devolver. Eu não posso segurar na conta da Câmara aqui de um ano para o outro. Então, cada um tem um jeito. E nós temos que respeitar. E muitas vezes, a denúncia... Denúncia, isso aí qualquer cidadão pode fazer. Até que prova o contrário, você tem direito de denunciar. Se está certo, se tem alguma coisa de errado ou não, isso aí é a promotora que vai averiguar, é o juiz. Então, eu continuo dizendo aqui nessa casa que tem hora que dá vergonha de ouvir certos comentários, principalmente de alguns vereadores experientes, de alguns vereadores que têm conhecimento. Porque tem certas coisas que não dá para acreditar que a gente está ouvindo. Tem certos acontecimentos que a gente ouve e eu não acredito que o vereador está falando uma coisa dessa. Como se diz ali, lá do SAAI, nós temos São Caetano, a cidade de São Caetano, ele copiou o mesmo projeto, viu, vereador Alex? É até bom Vossa Excelência saber disso. São Caetano do Sul fez um projeto para descontar a coleta de lixo também. Só que no talão de água existe 3 códigos de barra. 3. Um para água, junto. Um para rede esgoto e o outro para a taxa da coleta de lixo. Você escolhe qual que você quer pagar. Ou você quer pagar só a água, você vai na corda de barra só da água. Ou você quer pagar a coleta, a rede de esgoto, você vai só na rede de esgoto. Ou você quer pagar só a coleta de lixo, você recolhe só o código de barra da coleta de lixo. São Caetano do Sul. Olha bem. Ué, aí é onde que existe a lei. Ué, a lei, lá, aí o jurídico lá da cidade tem que ver o que está dentro da lei, o que pode ficar sem pagar, o que não pode. Quanto tempo? Mas tem essa opção. Mas não fazer aqui como fizeram com a população. Que não dá opção. Se você não pagar a sua água com a coleta, você ficou 2 talão, 3 talão, vai cortar a sua água. Então você não pode ter uma opção. Você sabia que é desse jeito lá em São Caetano, vereador Alex? Então, aqui não. Aqui é diferente. Aqui esquece tirar nas costas da população. Não pagou, corta. É o que eles arrumaram para ajudar a população. Aqui, o prefeito achou essa solução para tentar arrumar dinheiro. Mas para tirar dinheiro de quem? Dos mais fracos. Então, infelizmente, aqui alguns defendem a população e outros. Mas eu sempre falei, vereador Alex, eu vejo aqui o vereador, eu sempre falei que o vereador mais bobo aqui, como se dizia o vereador Antônio Brandão, se você desligar a luz, ele arruma a televisão no escuro. O vereador mais bobo aqui. O mais bobo arruma a televisão no escuro. Só que tem um detalhe. Quando chega a eleição, sobe em cima do palanque e fala que vai trabalhar em prol da população. Fala que vai defender a população. E aí,
como o prefeito disse. Eu estava em cima do palanque dele, Vossa Excelência também estava, vereador Laércio também estava, vereador Alex e o vereador Jorge, que não estava aqui. Vereador Tizil, que já saiu. Nós estávamos em cima do palanque e não cabia nem quase todo mundo em cima do palanque do prefeito. E cada um tinha seus minutos para falar, para dizer o que ia fazer para a população. Eu sempre falei que vereador não faz. Vereador tem que fiscalizar o dinheiro que vem do governo do estado, que vem do governo federal, para ver se o prefeito está aplicando naquilo para que veio. Mas quem tem que fazer é o prefeito. Quem tem a caneta na mão é o prefeito. Eu até fiz uma brincadeira que a Câmara, como Vossa Excelência falou, por que que a Câmara não contrata? Vossa Excelência sabe que a Câmara não pode fazer isso. Vossa Excelência falou, por que que a Câmara não pode contratar um cardiologista? Não, você falou que a Câmara poderia comprar. Então, a Câmara não pode. A Câmara tem que fiscalizar o dinheiro que vem. Vossa Excelência sabe, Vossa Excelência falou, numa brincadeira, mas falou. Não, Vossa Excelência falou, a Câmara, porque não sei o quê, arrecada, porque o dinheiro arrecada da prefeitura já vem, poderia contratar. Não é assim, isso. Vossa Excelência sabe que não é desse jeito. Então, gostaria, se aqui pudesse, eu ia fazer o papel que o prefeito não está fazendo. Eu ia contratar, e inclusive para atender aqui, pelo menos, duas vezes por semana, mas eu não posso fazer isso. Porque o dinheiro nós temos. Que sobra. E que no final de dezembro, cada ano, dia 31, tem que devolver o dinheiro para a prefeitura. Agora, uma coisa eu não ia fazer, vereador Adir. Com certeza. Esse monte de cargo comissionado. Isso eu não ia fazer. Nunca. Nunca. Perco a eleição. Se um dia, como eu vou, pré-candidato, disputar. E se for para mim dizer que eu tenho compromisso com o cargo comissionado, eu perco a eleição. Porque não vou fazer essa farra de cargo de comissão, como o prefeito está fazendo na prefeitura, porque ele não está respeitando o dinheiro público. Porque ele está fazendo como se o dinheiro fosse dele. Não respeita o dinheiro público. Não respeita o povo da nossa cidade. Vereador Alex. Então, eu garanto para você, todo mundo sabe que a situação não é só Jataizinho, está difícil, tá. Só que você vai na cidade de Biporã, você vê outra administração. Você vai na cidade de Açaí, você vê outra administração. E lá, perderam um monte de emprego. Lá fechou um monte de emprego. E a gente não vê o povo reclamando na saúde, como tem reclamado aqui. Lá, perderam mais de 500 empregos. Mas você não vê uma reclamação na saúde, como se vê aqui. Você não vê uma reclamação na educação, que é uma vergonha que tem certos ônibus aqui, que é uma vergonha o que estão fazendo com as crianças que moram na zona rural, que moram nos conjuntos. Você não vê isso lá. Sabe por quê? Porque lá estão administrando sério. Mesmo com a situação difícil do nosso país. Você vai numa cidade de Nova Santa Bárbara, você vê diferente de Jataizinho. Você vai na cidade de Santa Cecília do Pavão, você vê a prefeitura fazendo obra. Você vê a cidade andando para frente. Você vê recapeando a cidade inteira. as ruas. Você não vê tantos buracos como tem aqui em Jataizinho. Por quê? Por que que será que é só aqui? Mas sabe por quê? Eu sei por quê. Porque lá estão administrando com seriedade. Lá eles não estão fazendo farra do dinheiro público. Você vai no Rancho Alegre, tudo bonitinho, tudo recapeado. Você vai em Santo Antônio do Paraíso, tudo recapeado. Nova América da Colina. E ó, a maior renda de Nova América da Colina era a usina. Se fechou há mais de 3 anos. Inclusive o Luiz Sá trabalhava lá. Atendia todos os servidores lá. E já tem mais de 3 anos. E a cidade está andando, a cidade está tudo recapeada. A cidade, a iluminação pública, tudo. Só que infelizmente aqui é diferente. Aqui agora, aqui é tudo diferente. Tá certo? Não, pode ir embora, vereador. Pode ir embora. Não tem problema. Então aqui, para defender uma administração dessa, é muito estranho. Porque para ter coragem, para defender uma administração do seu prefeito Dirceu Urbano, tem que ter coragem. Tem que ter muita opinião. Muita opinião para defender um troço que está tudo errado. Então, infelizmente, tem gente que não gosta. Mas, lá no final, nós vamos ver quem está certo e quem está errado. Lá no final, nós vamos saber o resultado, como é que vai ficar. Que depois não adianta chorar o leite derramado. Eu, graças a Deus, tive meus erros como vereador. Alex disse aqui, defendi uma administração na época do Pavão. Inclusive, você sabe quem fez me mudar a minha ideia? Viu, vereador Alex? Foi o próprio prefeito atual hoje de Estor Urbano, que era vereador junto comigo. E que na época da doutora Terezinha, ele me cobrou um dia aqui. Peraí, vereador. Na época do seu Pavão, o senhor não fazia requerimento para saber isso, para saber aquilo. E agora, nessa administração da doutora Terezinha, falei, pois é. E o senhor está certo. E eu estou errado. E eu reconheci meu erro. E eu fiz um juramento para mim mesmo. Que nunca mais ninguém ia falar isso para mim. Por isso que eu sempre falo aqui. É uma covardia quando um vereador vota contra requerimento de outro vereador para saber qualquer coisa da prefeitura. E sem querer, não está acusando ninguém. E aí vem aqui e se vota contra um requerimento. E o vereador Alex foi bem lembrado hoje. E quem fez eu mudar, vereador Alex? Quem me jogou na cara foi o próprio prefeito hoje, atual, Dirceu Urbano. Por isso que eu falei que nunca mais ninguém ia falar aquilo para mim. E não fala, porque eu não voto contra requerimento nenhum aqui. Quando é para se saber qualquer coisa do município, o que veio para o município, aonde foi, aonde está. E aí acontece o que aqui? Tem vereador que não pode votar a favor de requerimento, porque senão o prefeito não atende mais no gabinete. Tem acordos. Então, infelizmente, eu não preciso passar por isso. Eu voto a favor de qualquer requerimento que venha para saber qualquer coisa do município aqui. E eu não preciso ficar com a minha consciência pesada, porque eu fiquei um dia quando o prefeito falou, cobrou de mim. E a partir disso eu nunca mais fiquei com a minha consciência pesada. E se um dia eu chegar lá, sentar na cadeira de ser prefeito, eu faço questão que faça o requerimento, que ajude a cobrar o que está vindo para o município e aonde está sendo empregado o dinheiro. Porque o dinheiro público você tem que prestar conta. Não é seu. E de nem da Câmara Municipal. É do povo. Você tem que gastar com o povo. Essas são minhas palavras. Agradeço os vereadores que estão aqui ainda presentes. E convido para a próxima segunda-feira.